Palco AGU, um espaço para o talento cultural de nossa região. Poetas, cantores, repentistas, declamadores, músicos, o melhor da nossa identidade cultural. Palco AGU, incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco. Apresentação, Alexandre Moraes.
O palco Pajéu nunca esteve tão perfumado.
Nunca esteve tão sorridente.
Nunca esteve tão bonito.
Nunca esteve tão feminino.
Hoje o trabalho, o talento e o brilho das mulheres tomam conta do programa. Afinal, mais do que as outras, esta é a Semana Internacional da Mulher.
Todo o nosso louvor à mulher, começando com o louvor em canto.
De autoria do padre Zezinho, com interpretação de Miriam Pedroso.
Canto da Mulher Latino-Americana.
Teu nome é mulher, que força, que beleza.
E viva a mulher brasileira, a mulher sertaneja, a mulher pajeuseira.
Mulheres de todos os cantos no canto das Severinas, Isabelle, Marília e Monique.
De autoria de Bia Marinho e Maria da Paz.
Amora.
Solta sua cabeleira, trajava o fino roupão. Caminhava tão maneira que mal tocava o chão. Por um certo movimento havia um pressentimento, dando mais encanto a ela. Olhava a mim com ternura, ocultando a formosura que havia no rosto dela.
Me arrancaste da minha tristeza, só com olhar.
olhar de bem que me passaste, naquele exato instante afastaste as minhas dúvidas, minhas incertezas. O teu olhar me penetrou de um jeito que confundiu-me entre euforia e calma, enquanto a paz voltava pra minha alma, uma folia me invadia o peito.
A visão linda e celeste com brandura respondeu: sou companheira do vento, posso cruzar no momento espaços, mares medonhos, vagueio pelos desertos, filha dos mundos cobertos, fantasiados dos sonhos.
Me arrancaste da minha tristeza só com um olhar de bem que me passaste, naquele exato instante afastaste as minhas dúvidas, minhas incertezas. O teu olhar me penetrou de um jeito que confundiu-me entre euforia e calma, enquanto a paz voltava pra minha alma, uma folia me invadia o peito. Era meu coração que reabria para cantar
Pajeú Especial Mulher. Este é o programa de número 18, sempre com você nas tardes de sexta-feira.
E você está ouvindo pelo rádio, pelo computador ou pelo celular? Ou está assistindo a gente pelo Facebook da Rádio Pajeú?
Manda tua mensagem pelo Zap ou pelo Face, aumenta o volume, avisa para todo mundo que o Palco Pajeú já começou.
Nós somos Ney Gomes e Alexandre Moraes na apresentação, Leandro Simões na técnica de som, André e Cláudio Gomes nas imagens, Valéria Moura e Aline Rodrigues na tradução em Libras.
O Palco Pajeú tem o incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco.
A produção executiva é da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. A direção de programação é de Nil Júnior e a produção é de Alexandre Moraes.
E quem são as estrelas de hoje, Ney Gomes?
São as estrelas do rádio e das artes: Alane Ramos, Michele Martins, Carla Alves e as irmãs Amaral, Erivoneide e Lucinha. Né? É o palco mais feminino do Pajeú.
Quem veio no plural foi Michele.
Foi Michele, né?
Veio em três, Carla veio sozinha.
Carla Alves. É, e tem Júlio César no violão também. Mas com tanta mulher, Alexandre
que
Moraes.
Maravilha, de emocionar,
é muita emoção.
Deixar a gente
e
nervoso.
Tem as meninas de Libra lá também, né?
Claro, que maravilha. Eu até pensei, Nico, pensei em tirar eu e você esse mês inteiro.
A gente está ficando uns treinos ninho,
esse
né?
Esse mês de março todinho eu e você ficaria de fora e aí a Michele com a Alane conduzia o programa.
Apresentava, né?
Mas aí o ganho aqui é tão pouquinho que elas não iam aceitar não, né? Essa missão. E aí eu tive vergonha até de oferecer isso para elas. Elas não iam gostar, iam achar um disparate.
Mas Carla é plural, viu, Alexandre?
Sim, sim.
As Carlas aqui. E as Michelles. Faz parte do show, né?
Coisa boa. Vamos começar conversando. Agradecer a vocês demais pela presença. Agradecer a Helenilda Amaral, que tinha confirmado e ia estar aqui com a gente também. Mas, infelizmente, por um probleminha de saúde com o filho dela, né? Tá cuidando do garoto. E, lógico, tá fazendo o seu papel de mulher, de mãe, e a gente agradece. Claro que vamos trazê-la para cá também através da arte dos versos da Helenilda, tá bom? A Francisca Araújo também, da poetisa lá de Guaraci, que também não pôde vir, mas mandou aqui também poesia para a gente, e a gente vai ouvi-la também. O nosso agradecimento pela atenção. Vamos começar conversando com quem aqui? São muitas estrelas, Ney Gomes.
Muita gente. A responsabilidade é toda sua, Moraes. O privilégio também.
Eu vou começar com a Lani aqui, que está esticando o horário, né? Fez o horário dela agora à tarde e nós não deixamos ela sair. Pedimos e ela atendeu e ficou aqui com a gente. A gente estava perguntando qual era o talento de Alane, se ela cantava, se ela tocava.
Tadinha.
E ela está negando aqui. Ela está negando, dizendo que não tem esses talentos, mas tem o talento
não,
da comunicação.
Não, sabe assim,
né?
Eu estava dizendo, eu estou me sentindo um peixe fora d'água. Ó, cantam, tocam. Aí eu estou aqui olhando, meu Deus, e eu?
Mas você revelou, junto com a Michelle, que cantaram, que cantam na igreja.
Também é um canto. Verdade, a verdade verdadeira. A única música que eu cantei mesmo foi o hino de São Brás.
O hino de São Brás.
O hino de São Brás.
Maravilha. Mas, Elane, aqui, claro, é um programa cultural, mas é um programa também de rádio, de memória, isso, de história do rádio. E você tem toda uma história, especialmente aqui com a Rádio Pajeú, e uma relação próxima com as artes também, né? Você do lado de cá. Verdade. Também está fazendo arte, está fazendo cultura quando recebe os convidados. Conta aí como foi tua aproximação com o rádio.
Nossa, é uma história. Deixa eu encurtar o máximo possível, né? Eu não sou aqui de Afogados, sou paulista, né? Tá. Meus pais eram daqui. E minha mãe ainda está viva, minha mãe é daqui, né? E nós viemos para cá, eu e minhas irmãs, após a morte do meu pai. E chegando aqui, primeiro foi uma história, né, bem pequenininha, depois eu voltei. Vou começar daí, que foi quando eu cheguei na rádio. Aí, quando chegando aqui, aí entrei e fui fazer parte de... Pessoal, aqui tinha muito aquela questão de você participar dos grupos de igreja, né? Então, eu participei do grupo de jovens Santa Maria Madalena. Estela Araújo, nossa saudosa Estela Araújo, né? Era a que cuidava de tudo, era corresponsável, né, na igreja por este grupo. Tinham várias meninas e eu participei também, gostei, né? Eu morava ao lado da igreja. Uhum. Então, aí fui fazer parte. E Estela sempre apresentou esse programa, né, dela.
Ela já fazia rádio.
Já fazia, sim. Apresentava esse programa, até ela falava Henriques, né? Nossa, o programa da promoção humana, né? Padre Tomás Henriques. E ela convidou a dos Anjos, que era uma menina que também fazia parte, era que nem eu, assim, faladeira, né? Falava pelos cotovelos, e me convidou também. E nós viemos aqui na rádio, era quando tinha aquela divisão com um vidro aqui, sabe?
Eu lembro.
Aí, quem estava aqui na época era o Padre Assis e também o Abílio Barbosa.
Seu Abílio.
E aí ela disse para eles que eles iam ter a missão de escolher uma das duas para apresentar, olha, o programa com ela. Nossa, a dos Anjos se achando e eu tremendo.
Eu toda disse, tremendo. Imagina, já tremendo. Chegou no fogo, né? Fazer um,
né,
teste.
E a dos Anjos, eu quero, eu vou ficar. Aí eu disse, eu não sei se eu vou, se eu fico. Aí fizemos. Então, primeiro foi a dos Anjos, né? Ela leu um trechinho lá, apresentou uma música, anunciou a música.
Isso era ao vivo já?
Ao vivo. E Estela, até Estela, ela fez uma brincadeira que depois eu conto. Aí ficou, Padre Assis estava assim por perto e Abílio é que ia dar o ok final, né? Era assim, o joinha.
Eita.
Eles lá do outro lado do vidro. Aí quando eu comecei, né? Aí Abílio se sentou direito assim. Eu falo meio amundiçada assim, né? Aí dos Anjos foi fazer uma voz de gatinha gostosinha. Aí que eu li o texto, tudo, e anunciei a próxima música, né? Próximo número musical. Aí Padre Assis ficou olhando assim, aí Abílio Barbosa fez o joinha para mim assim. Joinha. Ai, eu morri na cadeira, fiquei assim, toda feliz da vida, né? Mas foi com esse joinha do saudoso Abílio Barbosa que eu iniciei aqui na Rádio Pajeú.
Que maravilha, isso.
O programa com a Estela.
Isso, você era criança, já adolescente?
É, eu devia. Você quer saber minha idade?
Não, olha, por isso que eu não perguntei quantos anos você tinha.
Ele é muito sutil, né?
Mas não, só pra muito... gente sentir não, que você chegou jovem demais.
Tava na pré-adolescência.
Muito jovem, né?
Muito jovem.
Até pra dimensionar o nervosismo que você tava, né? A idade, isso. Naquela época. Imagina,
mas, assim,
você chegar no.
A dos Anjos, ela era mais espivitada. Faz tanto tempo que eu não a vejo, né? Mas aí ela saiu, chorou, a Estela ajeitou ela, né? E convidou ela para outros programas também. Mas o início foi esse. Depois eu apresentei também o programa Um Encontro com Deus, com o irmão do professor Luciano Gomes, né? Ele foi assassinado.
Sim,
é
o Lailton, professor Lailton.
Professor Lailton. Aí eu apresentava com ele, era nas terças-feiras. Apresentava com a Estela e apresentava com ele também esse programa Um Encontro com Deus. Aí depois fui, sabe aquela coisa assim, de você tá, entra numa coisa, faz outra, entra, e fiquei na rádio um bom tempo fazendo isso. Depois, aí dei uma parada, aí noivei, passei um tempo sem fazer nada aqui assim de rádio.
Só queria namorar.
Aí, não, estudar mesmo, estudar, o Celso veio depois. Aí... peguei, aí namorei, noivei, casei, aí fui para São Paulo. Cheguei lá...
Voltasse para São Paulo.
Voltei para São Paulo. Aí, aqui ruim para emprego, o marido ficou desempregado. Aí fomos para São Paulo, voltamos e... eu voltei, no caso. E aí lá, em Mauá, eu fui convidada para participar da ZFM, uma rádio pirata lá do bairro da gente, aquela coisa lá de Mauá, né? E fiquei fazendo, apresentando o programa lá, apresentava a Hora do Rei Roberto Carlos, né? Aí depois me chamaram para mais participações nos outros programas. Aí eu fui, quando eu estava crescendo na rádio, aí voltou. Celso... Não, Celso, vou embora, quero sair desse lugar.
Vamos embora pro
Nordeste. Quero ir embora de todo jeito, aí nós voltamos. Quando eu cheguei aqui, aí comecei a me meter na questão de... ajudar as pessoas também,
social,
sempre essa,
né?
Questão social.
Também nesse campo.
Aí entrei, Estela não foi, Tereza, do São Brás, me chamou para fazer parte do Conselho de Moradores lá do bairro São Brás. Foram anos e anos de luta ali. Naquela época, o Conselho atuava muito mesmo. Não tinha que estar pedindo nada assim, chegar aqui na rádio e reclamar aqui na rádio, não. A gente ia atrás, a gente fazia ofício, corria. Era muito sofrido. Hoje as meninas sofrem. São representantes que o pessoal, infelizmente, vai enrolando elas, né? O pessoal aqui, na hora dos problemas lá dos bairros. Infelizmente, essa é a verdade. Resolvem algumas coisas e as outras vão passando.
Né?
Decide-se assim. Antigamente era com a representação de bairros. Hoje, o prefeito, vereadores decidem, vai ser tal rua, tal canto que vai fazer. E aí o pessoal não só precisa de rua calçada, né? Precisa de outras coisas também.
Claro.
Vão pegar no meu pé, mas essa é a verdade. Aí... me envolvi com o pessoal que distribuía cestas básicas. Então, eu ajudava na distribuição da época da emergência. Aí, depois, fiquei chamando os nomes lá no carro de som para pagamento. Nossa, nunca vi tanta Maria José, tanta Maria Aparecida. Tanto nome. E assim foi. Aí, fui Celso Brandão me convidou para ser repórter do programa. Aí eu fazia reportagens para o programa dele. Mas como na época não se podia fazer o que ele faz hoje, né? Aqueles comentários, aquela coisa assim, né? De cobrança
mais
mesmo.
Mais liberdade, podia
e
ser
eu,
mais ativa.
E eu era assim, entrava, chegava, suposição, Alexandre Moraes aqui reclamando, a rua está toda esburacada, tá, tem problemas aqui, tem esgoto a céu aberto. E tem mesmo, falta o prefeito vir aqui, mandar a secretaria vir, pessoal da infraestrutura vir, resolver. Isso aqui. Aí pronto, Rogério, ó. Rogério Oliveira.
Essa mulher está trazendo problema na rádio.
Arrumou problema. E aí, tirou. Aí Celso ficou todo triste, né? Aí depois... Nil me chamou, ficou me chamando pra cá. Aí eu vim, Nil gostou de umas coisas que aconteceram na época de Lula, aqui, né? Aí eu fiz alguns comentários brabíssimos. Aí ele, eu gostei dela, aí me chamou pra...
Aí era outra linha editorial também, né? Isso. Aquela combatente lá que antes podia estar trazendo problema, agora não, agora era necessário. Precisa de uma mulher com esse perfil.
É, já os tempos já eram outros aqui na rádio, né? E aí ele me convidou e me deu de presente o domingo da gente, aí, né? Desde 2001. Desde 2001,
anos, né?
Que eu estou no Domingo da Gente, né?
Maravilha.
Uma maravilha. E aí fiquei cobrindo férias dos meninos aqui, de Aldo, de Celso. Então, a todo momento eu estava aqui na rádio.
E aí,
fui conselheira tutelar.
Teve o conselho tutelar.
Nossa, que foi uma das minhas paixões, né? Uhum. Eu tive quase 15 anos de mandato de conselho tutelar. Trabalhei no hospital regional também e acabei aqui na Rádio Pajeú.
Está aqui junto com a gente. Estou cobrindo
a falta da Michele Martins na Tarde Azul.
Virou coringa do baralho, né?
Que maravilha, resumidamente, tanta coisa.
Essa é a história.
É a história da Alane Ramos, essa passagem aí por São Paulo, né? Eu não sabia dessa parte, você foi locutora lá em São Paulo.
Na ZFM.
ZFM, que coisa boa. Então, teve alguns momentos...
E ainda existe a ZFM.
Então, você está na história da Rádio Pajeú e da ZFM. Que coisa boa. Daqui a pouco você vai contar mais história para a gente aí, suas experiências pela rádio. Vai lembrando aí das suas passagens por aqui, de algumas histórias para a gente contar. Alguns momentos você esteve fora da rádio, mas sempre interligada. De alguma forma, estava sempre junto da comunicação. Que bacana. Essa é a Alane Ramos, a querida Alane Ramos. Seus programas no domingo quase você não fala. Tanta mensagem que chega,
nossa,
né? O pessoal,
é uma bênção, né? Graças a Deus.
Gente, maravilha. Isso tem uma repercussão na rua também, né, Alane? No dia a dia, que é fantástico.
Tem. E agora com o Clube do Ouvinte há um ano, né? A essa questão de estar associando, né? O Bom Dia com o Nil Júnior pegou de um jeito, sabe? E o Júnior é o cara.
Vocês fazem uma folia aqui, dá uma levantada no astral.
Tem hora que...
Às vezes umas pautas pesadas, né? De política, de violência e tal, e você chega aqui, dá uma leveza, dá umas gargalhadas, umas brincadeiras.
E o pessoal sabe que é verdade, que eu pego o ar de verdade, aí ele se aproveita disso.
É Calanes, é?
Quem quer falar Calanes?
Calanes, né?
Maravilha, daqui a pouco tem mais Alane Ramos conversando com a gente. Vamos ouvir Carla Alves. Carla é a que veio com o violão, porque ela canta e ela toca. E também é muito afeita com rádio, está sempre por aqui também.
É, volta e meia eu estou aqui na Rádio Pajeú. Né?
Que coisa boa, obrigado por ter vindo também para
eu que agradeço
pelo convite. O nosso palco. Conta agora um pouco de tua vida aí. Aqui a gente sempre explora. Como é que foi o começo? Quando foi que tu despertou para a música, né? Para a arte? Quando é que você começou a tocar violão?
Na verdade, eu comecei em 99 a cantar mesmo com banda. Inclusive, tinha João do Baixo, o filho dele e uma turma aqui, né? Kleber. Aí montaram... Kleber, que hoje está em Serra Talhada, né? Toda turma de João tá lá, né? E eu lembro que eu tinha feito um teste para Megabyte e não passei. Fiquei muito triste. Mas, normal, né? A gente nunca consegue as coisas. Um dia vai e consegue. Aí... participei dessa banda, era
nessa
época de Giza.
Você só cantava ou já tocava também?
Não, só cantava. Eu vim começar a tocar, eu digo, gente, como é a pessoa só cantar, tem que tocar algum instrumento,
tem
né?
Tem que se acompanhar, né?
Aí comprei aquelas revistinhas, não sei se tu lembra.
Todo
revistinha
mundo
começou com a revistinha.
É o famoso Vigu, viu? Uma guitarra, né?
Tinha até nessa banquinha de revista aqui, perto da rádio, e eu comprei umas duas revistinhas, ganhei um violão, eu digo, agora eu vou aprender. Me tranquei no quarto, passei um mês, já tava tocando umas quatro músicas.
E quem
já
afinou o violão para você, cara? Porque a primeira vez que eu comprei um violão, tentei tocar desafinado. Achei que era só tocar.
É, tem um vizinho meu, chamado Seu João, que você lembra, João da bodega lá? Ele sabe tocar violão, eu disse, Seu João, pelo amor de Deus, me ajuda a afinar esse violão, que eu não sei não. Aí ele pegou, afinou o violão e eu lá, tem. E mãe, cala a boca que tu não sabe tocar não, fica quieto aí. Eu ia muito com
geralmente
isso.
Geralmente em casa, mas a gente tem esse tipo de incentivo, né?
Meu filho, você nem sabe tocar, nem sabe cantar, para logo.
É horrível quando tá aprendendo, viu?
Eu fico rindo às vezes quando eu vou na casa da minha irmã, lembrando desse episódio. Mas aí comecei a tocar em barzinho. Eu acho que foi com uns 5 anos depois. E daí eu só venho estudando e tocando por aí.
Na experiência com bandas, acabou seguindo em algum momento? Não, você vinha... Antes do violão, você tentou bandas?
bandas, eu já trabalhei em 3 bandas, inclusive com o Neno lá, tinha banda lá em Carnaíba. Eu passei um bom tempo com ele lá e depois eu parei de banda, porque banda é sofrido, né?
É sofrido.
É um processo meio sofrido, a gente sofria muito na questão de viajar, aí tinha que questão de estadia, e era muita coisa, aí acabei desistindo com banda. Desistindo. É melhor tocar mim e a gente...
Não foi necessariamente uma desistência, porque em paralelo você estava trabalhando voz e violão, né?
É, isso. E hoje eu tenho a minha banda, eu toco...
Aí hoje inverteu.
Agora só trabalho pra mim mesmo, porque é menos complicado, né?
E o lado compositora, Carla?
Eita, tem um bocado de música em casa, guardada aqui. Eu tenho um morro de vergonha de apresentar minha música.
Isso aqui a gente sempre questiona também aqui. A gente sempre...
E olha que a gente tem muitos compositores aqui em Afogados, só que a gente não tem esse espaço, assim, pra mostrar a música, né? Mas, quer dizer... Minto também, que a Alan de volta e meia tá passando uma música minha aí, né, Alan? De 2 em 2 anos eu lanço uma música minha. Faço um CDzinho ao vivo, lanço uma música.
Fez agora há pouco, né?
Foi. Não, esse agora eu não lancei música nenhuma, não. Só foi
na internet mesmo.
Só foi um acústicozinho.
Que mais toca é vexame.
Vexame é minha. Vexame é minha.
Pois vamos ver essa vexame.
Tem vexame, tem Pra Que Adeus, tem Pé de Serra, tem forró, tem música romântica, eu tenho um bocado. Tem
variado.
Até um CD que em 2012 eu gravei só de músicas inéditas minhas.
Como foi a recepção disso aí? Porque aí tem esse problema. De repente todo mundo gosta de Carla tocando, você cantando, tocando as músicas conhecidas, né? Aí de repente você chega com uma música nova e o pessoal dá aquela...
Teve 2 músicas que foram bem tocadas na época, que foi Minha Metade, que era a música Carro-Chefe, né? Uma música romântica, que tinha Pra Que Adeus, que era um forrozinho pé de serra, bem legalzinho.
Que bacana. Nas noites aí tu tem, de vez por outra, encaixa tuas músicas também, teu repertório?
Encaixo mais ou menos. É porque o pessoal não conhece, que tu tá olhando pra mim.
Se você não tocar, como é que vai conhecer?
Não vai conhecer.
Mas tem esse problema, a gente que tem que divulgar o nosso trabalho não divulga, né?
Mas eu não coloco, não, geralmente não, as músicas não.
Tem uma trava aí, tem uma trava aí interna, você tem que destravar.
Vou começar a publicar pra ser melhor, né?
Maravilha, daqui a pouco você toca uma pra gente, fica a teu critério, você já começa com uma das suas ou outra, enfim, mas você vai tocar mais de uma hoje. Vamos ter tempo pra isso. Vamos ver as poetas aqui, antes da gente escutar a primeira música, as irmãs Amaral, né? Helenilda, Erivoneide e Lucinha. Helenilda, como a gente avisou no início, não pôde vir, vamos lembrar a obra dela aqui, ela mandou poesia. Erivoneide, família de artistas, né? Como foi o começo para você aí? Como foi que você iniciou na poesia? Erivoneide, que faz improviso também, né? Participa de mesas de glosas, inclusive abrindo espaço aí para as mulheres também nesse universo que ainda é muito masculino, né?
Primeiramente, agradecer ao convite. Fiquei muito lisonjeada em receber uma mensagem sua, me convidando para o Palco Pajeú. E das outras irmãs também, né? O convite para... estendida a todos nós. Bem, no começo foi bem difícil, porque eu não me encaixava muito nesse meio poético. Aí via Lucinha cantando e a Helenilda ia, declamava, recitava. A gente estava um dia na Secretaria de Educação em um evento, a Helenilda foi lá, declamou, e Lucinha foi e cantou, e Cláudia Lira chegou para mim e perguntou, e aí, o que é que tu faz? Eu disse, ainda estou tentando me descobrir. Aí toda vez que eu ficava para baixo, aí a Helenilda dizia, não, mulher, tu é muito engraçada. Eu só queria entender de onde vem, né? Eu sempre fui bem humorada, fazia piadas em casa, mas que não era
talento, né?
Um talento, assim, para sair fazendo stand-up, por exemplo. Não tinha como, aí ela sempre fazia isso, aí volta e meia eu fazia uma piada inteligente, aí ela dizia, se tu for fazer poesia, tu faz. Eu digo, nada, não é pra mim, métricas, coisas difíceis e fazer algo bonito que toque alguém. Aí na época, em 2013, eu dava aula no Riacho da Onça. E toda vez que eu liberava os meninos, que lá começava às 7 e até 11 horas, aí ficava até 12h30, 12h40 esperando o motorista. Aí comecei fazendo os motos, trazia quando ela via, é teu, não acredito, tá metrificado. Aí fazia as estrofes, ela dizia, aqui tem faltando uma métrica, uma besteirinha. Aí fui pegando gosto. E em 2014 ela fez a primeira mesa de glosas, que ela participou lá em São José do Egito. E no princípio ia ser só de mulheres. No dia desistiram várias, Se eu não me engano, só tinha umas três mulheres. Aí tinha o Wellington Rocha também estreando. E eu não tive coragem, eu só estava ajudando elas a treinarem, ela e Daiane Rocha. Aí, em 2014 ainda, a gente foi fazer uma mesa de glosas feminina em Fortaleza. Só três mulheres, a plateia era só cantadores, repentistas. Aí era muito difícil os motes. Eu me aposentei nesse dia. Eu disse, pronto, foi a primeira vez e a última. Só que quando você faz uma mesa de glosas, na hora já saindo, descendo da mesa, já tem um convite para outra. É, não teve como me aposentar, que as pessoas não deixaram. Aí depois apareceram mais para Garanhuns, Festival de Inverno, só de mulheres. Recife, só de mulheres. A gente ia fazer uma em Minas Gerais, só que não deu muito certo. Por aqui a gente tem feito muitas mesas e sempre buscando o nosso espaço. A gente vê ainda que é um ambiente muito masculino na poesia, tanto na poesia mesmo como nas mesas de glosas. Quando a gente chega, tem lá duas mulheres e seis homens numa mesa. A gente fica perdido igual cego no meio de tiroteio.
Fica nada, você se acha que é uma beleza.
Só se for.
E os homens é quem fica acuado, né? Porque impera, ainda esse sentimento tem, né? Porque o que não queira tem. E aí tem os homens que se acham no dever, na obrigação
de fazer
de
melhor
sair do que melhor. Ave Maria, não posso sair.
Tem gente que é assim.
Tem isso ainda.
Pensamento machista, né?
Aí, recentemente, ganhamos mais uma, Milene Augusto, de Solidão. Isso. Que daquela encorpada, que antes só éramos três, Helenildo, Daiane e eu, aí veio Francisca, que foi um achado incrível, um diamante. E depois, aí vindo Milene, a gente ainda precisa de umas três, assim, tipo, até o final do ano, para iniciar. E vendo aqui.
A novela era vocês.
Nós,
os talentos estão escondidos.
Com certeza.
Vão aparecer.
E nossa poesia, ela trata do sertão, dos sentimentos, que às vezes até a gente faz algumas estrofes, e quando posta o pessoal pensa que a gente tá ruim, tá triste, tá não sei o quê, porque a gente consegue falar muito da dor dos outros nas nossas poesias. E nossa infância, ela trouxe muita riqueza para a poesia. Tanto é que Helenildo tem muitas poesias de infância, e a gente também tem uma ligação muito grande com o rádio. Depois que Alan começou esses programas, me lembro muito, a gente escrevia muita cartinha. Escrevia cartinha todos os sábados para o nosso pai trazer e deixar aqui na rádio. A gente fazia programinhas no Pedimbu, que tinha uma rádio lá. A gente fazia cantoria, e já desde criancinha, e o nosso pai, repentista, não mais atuante, mais poeta, ele sempre incentivou, e era café, almoço e janta ouvindo cantoria, ouvindo os programas da Rádio Pajeú. E quando não era acompanhando a missa, para a gente aprender os cânticos, essas coisas, a gente estava ouvindo sempre cantoria, lendo cordel. E a nossa primeira inspiração poética, assim, de dizer tem um escritor pertinho, era Alexandre Moraes, que tinha um único cordel de Afogados da Engazeira lá no Riacho da Onça, que hoje está com uma roupagem diferente, né? Que é Edgley refez a capinha e tudo. E a gente lia e relia, e era como se Alexandre fosse Drummond. Um escritor lá do mundo, porque a gente criança. A gente criança, e ele era tipo inalcançável. Inalcançável, a gente ouvia no rádio, a gente lia.
Eu escrevi muito jovem também aquele cordel, viu?
Tinha 8 anos, né, mano?
Aí depois, imaginem só. Aí depois de anos, ele foi a primeira pessoa que me convidou para eu me apresentar em público, que foi num pajéu em poesia.
Isso,
mandou a blusa lá para casa, que eu disse que não ia de jeito nenhum. Ele mandou a blusa, aí eu mandei diminuir. Eu digo, não vou.
Mas mandou diminuir.
Ele anunciou no rádio, eu escutei de casa. Eu digo, Alexandre, tava pensando que eu vou aparecer lá. Era até lá em Beto Show. Isso. Aí quando eu chego lá, tremendo de medo, aí o Wellington Rocha disse, eu vou estar lá, eu pego na tua mão, não sei o que. Quando a gente sobe, ele declamou um soneto para a filha dele e começou a chorar. Eu digo, era quem ia
acabou
me consolar. Aí pronto, depois que eu me apresentei no programa dele, Aí eu não deu mais para parar, é convites, em cima de convites para todos os lugares, e eu só tenho a agradecer, Alexandre.
Coisa
você
boa.
Não me bota na marra naquela apresentação, hoje em dia eu não tinha coragem de pegar no microfone.
Valeu, que coisa boa. Mas a gente sempre precisa disso, né? Eu passei por isso também, teve quem me desse a mão na hora certa, e aí é um dever nosso também. Como a gente gosta de promover eventos, a gente fica buscando... revelar também talento. Mas o talento já estava feito, a gente só fez incentivar a subir no palco.
Essa,
né,
história do nervosismo é muito interessante, né? Todo mundo tem que não fique nervoso. Alan Ramos falando aqui, a estrada que a Alan tem, todo mundo fica, não tem jeito. Eu acho que esse nervosismo que ajuda a gente ainda a criar alguma coisa, né?
É o medo do novo. Sempre isso, que a gente não está acostumado com algo, a gente vai. E também, se não tiver um nervosinho, não vale a pena,
tem
não.
Tem coisa errada, né? Isso aí diz, assim. No dia que a gente chegar e não sentir nada...
Eu fiquei nervoso, não. A segunda eu fiquei.
Desceu. A segunda foi dobrada, então.
Lucinha Amaral, pela Erivandeira, colocou... Você é a mais jovem das irmãs, né? Mas a Erivandeira já colocou que você partiu na frente dela, né? Já começou a cantar no berço, foi? Que história é essa aí?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos ouvintes e todos aqui presentes. Pois é. Assim, a gente que canta, a gente tem uma experiência com a música desde o nascimento, né? Isso. E também com a influência que ela falou da Rádio Pajéu, que a gente teve muito e ainda continua tendo, né? Que é uma rádio pioneira. E assim, a gente escutava a missa, escutava os programas. Aí, como é uma rádio que valoriza muito a questão de informação, não muito de música, mas o pouco que tinha a gente aproveitava, porque a gente não tinha TV, não tinha... Era a rádio à pilha na época, né? Aqueles rádios enormes. E assim, o pouco que tinha eu aproveitava, porque a gente que tem essa sensibilidade pro lado da música se sensibiliza com o pouco, né? O pouco do pouco faz muito. Então, assim, quando eu escutava os cânticos da igreja, cantava, decorava todos os cânticos, e a partir daí eu comecei fui despertada por esse lado aí do cântico, da música. Aí ela lembra muito de questão de datas, assim, de anos. Eu tive uma influência muito grande com a Cantilena da Engazeira. Não lembro o ano que começou, porque também faz tempo, né? A gente que é mais jovem não lembra. Mas eu creio que tenha sido por volta do ano de 2012, por aí, não é isso? Acho que foi. Pronto, aí a gente indo naquelas comitivas, né? Pra Cantilena, pro Balaio Cultural em Tuparetama. Aí, assim, o pessoal sabia que eu cantava Lima Júnior, poeta Lima Júnior, aquele pessoal, aquele grupinho, incentivava muito... Vai, Helenilda, vai, Daiane Rocha, né? E vai empurrando. Aí, como ele sabia que eu gostava de cantar, aí começou a incentivar. Aí me botaram pra ir. Aí, ela falando da questão de nervosismo, a primeira vez que eu fui cantar na Cantilena, não sei como fiquei em pé. Porque é difícil, né? Você encarar isso. Pronto, aí comecei aí, né? Na Cantilena da Engazeira. Aí me chamavam para outros eventos. E daí, até hoje.
Até hoje, que maravilha.
Fiz barzinho também.
Essa questão de divulgar o seu próprio trabalho. Isso. Você é compositora, não é? Você cantou, no caso a gente compõe, como Carla falou, não divulga a música dela. Mas eu lembro que numa Expo Agro, que até eu participei com você, você cantou uma música inédita, não foi? Num disco seu.
Isso, Ney. Mas assim, eu gravei o CD, só que nenhuma composição... É de minha autoria.
Mas estava no seu disco, estava no seu trabalho, disco. Você divulgou, não é isso?
Isso, todas as composições são de poetas repentistas, inclusive meu esposo tem várias composições nesse CD. E assim, são composições com muita poesia, né? Porque a minha preocupação era essa, era organizar um CD que tivesse sentimento, que tivesse poesia, uma coisa bem coerente mesmo, não fosse aquela... Porque é um estilo sertanejo, sabe? Aquele sertanejo mais...
Mais raiz,
isso.
Né?
Isso. Que tem também alguns traços dessas músicas sertanejas de hoje, porque é o que o comércio, né?
Fede.
Mas a poesia era a essência do apanhado todo do CD.
Nós vamos falar mais sobre isso aí, essa dificuldade que tem de a gente fazer o que gosta, cantar o que gosta e o que o público gosta. A gente precisa do público, mas nem sempre o público quer ouvir o que a gente quer cantar. Vocês vão falar mais sobre essa experiência aí. Eu inverti a lei da preferência, ninguém deu um puxão de orelha aqui, e as grávidas eram primeiras, né? Era,
você estava esperando.
Ficou por último.
Ficou
como surpresa. Que horas Michelle vai falar? Agora, depois que as meninas todas falaram, Michelle Martins aqui, nos seus últimos instantes, antes de ir para a sala do parto. Você está agendado para Terça-feira, dia 10. A chegada de Ayla.
E Nicolas.
E Nicolas, que maravilha.
Se Deus quiser.
Que
tô
coisa,
bem, hein? Tô nervosa, mas...
Mas uma maravilha.
Tô muito nervosa.
Mas uma maravilha. A gestação de grávida com hora marcada já e você aqui tá uma maravilha.
Tá tranquila.
Que bênção. Mas vamos falar de rádio, de rádio. Tua experiência pelo rádio, como é que chegou, como foi teu primeiro contato com rádio? Era em casa, era ouvindo o radinho de pilha também feito às meninas?
Também, Alexandre. Primeiro, falar da alegria, né? Uma honra estar aqui com vocês. É uma maravilha, eu sempre estou acompanhando o programa e é maravilhoso estar nessa mesa redonda aqui com grandes artistas, né? Com mulheres que representam muito bem o nosso trabalho, a cultura, né? A nossa arte. Isso é maravilhoso. E com vocês, né? Com você, com o Ney, enfim.
Que bom.
É um prazer estar aqui, né? Voltar a casa. E eu comecei sim, acho que todo mundo tem essas histórias, né, da infância, de você estar ouvindo o rádio mesmo. Sou do sítio, né, sou filha de agricultores, e eu lembro muito, né, do programa do Encontro com a Poesia, que era a hora que eu chegava da escola, minha mãe com o almoço pronto e tudo mais, e era como se fosse o nosso relógio, né? Quando começa a cantoria, você já sabia que era a hora do almoço. Acho que todo mundo tem essa lembrança, né, da infância. Enfim, começou por aí, e aos poucos eu fui me engajando em grupos de jovens, né, pelo Sindicato Rural, e sempre me destacava com relação... Há demandas, como o Alan falou também, né? Sempre levava as provocações do grupo, sempre ia em busca de organização, enfim. A partir daí, surgiu um teste de locução para mulher numa rádio comunitária em São José do Egito. Eu não queria fazer...
Você é de lá, sua área rural é
Sim,
São José do Egito.
É São José do Egito, Fazenda Nova. Eu sou natural de lá. É terra da poesia, minha gente, mas eu não sei rimar nada. Enfim... Mas sou fã de todos. E começou por aí. Os amigos começaram a incentivar a fazer o teste. Eu não queria, resistir também muito para fazer esse teste, mas acabei fazendo, fui aprovada e fiquei 4 anos nessa comunitária. Até que passei no vestibular, terminei ensino médio, passei no vestibular, entrei para fazer o curso de jornalismo na FIP, pelas condições, né, do meu pai. A gente não ganhava, eu não tinha salário, não consegui concluir, né, esse curso.
A FIP lá em Patos, né? Ainda tinha dificuldade da viagem e tudo.
Tinha dificuldade da viagem, aquela coisa toda. E acabou que o destino foi traçando e mexendo tudo. Eu queria ir para São Paulo também para tentar a vida lá. Né, tentar estudar, enfim, tudo isso. A família resistiu, não deixou, né, pela dificuldade que todos já conhecem, como é São Paulo, que é dificuldade demais, muita ilusão, enfim. Eu sei que acabou surgindo uma oportunidade.
Deve ter pesado também, assim, você é mulher, vai para São Paulo.
Nunca saiu de casa, é mulher, né, não tem experiência de mundo, não conhece, enfim, toda aquela resistência. Né? Aquelas reuniões de família... para você desconsiderar e não fazer aquilo que ia surgir uma oportunidade melhor. E eu acabei esperando essa oportunidade e ela surgiu.
Como, né, foi que surgiu?
Surgiu através de uma ONG que trabalha com mulheres, que é a Casa da Mulher do Nordeste, né, que tem sede aqui em Afogados da Ingazeira. Eu acabei recebendo o convite... Pra vir, né? Não conhecia Afogados, pra você ter ideia.
Não conhecia Afogados,
não tinha amizades, nada disso. Eu não conhecia a cidade em si, não sabia nada. E acabei vindo pra cá, né, pra Afogados. Aceitei o convite pra apresentar um programa especialmente pro público feminino. Né? E a gente apresentou esse programa por alguns anos. 3-4 anos na Transsertaneja, né? E acabamos ficando por aqui, fazendo alguns cursos e tudo mais. A Rádio Pajéu me descobriu.
Olha aí.
Nesses eventos, né, voltados para mulheres, apresentações em praças e tudo mais, seminários. Eu fiz um curso de técnicas de locução. Nil Júnior foi um dos meus professores, me descobriu. E aí a gente recebeu o convite para chegar aqui, à Rádio Pajéu. através do esporte, através do futebol, que eu não gostava.
Mais uma culpa para a Nil Júnior, tá vendo?
Mais uma.
É, eu não gostava, eu sempre resistia, assim, essa questão do futebol, no sítio mesmo, meu pai ligando a televisão, e eu, ah, pai, vamos trocar de canal. E hoje não, hoje eu visto a camisa, hoje eu gosto, não sou comentarista, não tenho essa... como os meninos, né? Mas eu participei da resenha esportiva.
Faz a resenha,
tendo algumas regrinhas, né? Algumas regras.
Aqui, né? Na hora das
faço o plantão, né? Nada como o Anchieta Santos, um álbum, Nil Júnior, mas a gente tá sempre na equipe, né? Então foi através do futebol que eu cheguei aqui na Rádio Pajéu.
Que coisa boa. Depois você conta mais, tem mais história para contar. Alane, você fez de tudo, mas não lembro você nos esportes, não. Fez esporte também?
Não, não cheguei nessa aí área. Não.
Aí é bater escanteio e cabecear, né?
Aí foi do da mãe do juiz, meu Deus do céu. Alane comentando. Alane fazendo alguma coisa nesse sentido.
Ia ser pra
nossa, mim. Você viu o que o Michele fez comigo fama, agora?
Tua fama, Alane. Tu paga até pelo que não deve, será?
É, acho que é porque ela, quando tem os jogos do Afogados... Aí eu vou com o Celso, a turma, né? Aí o juiz apronta aquelas barbaridades.
Mas tu xinga muito no campo, Alain?
Nossa.
Tu xinga bastante? Pode falar, que ninguém tá ouvindo, não.
No penúltimo jogo, se eu não me engano, foi pronto.
Foi contra Santa Cruz ou contra o Galo Mineiro?
Não, contra o Galo, aí eu fiquei em casa. Quase morro do coração. Quem vai pra estádio, você pode ser a pessoa mais culta do mundo.
É
gente,
palavra,
olha, eu digo a você, fala. É, parece que é automático. Ele, a palavra vem automaticamente e sai.
Não, não vale, né?
Porque eu já testemunhei outras pessoas. Fulano chama, fala palavrão? Como assim? Nossa, teve um jogo, aí, acho que uns 3 atrás, que eu agora dei um branco. Menina do céu.
Xingou bastante.
Tive que me conter. Quando eu vi, eu tava xingando. Aí tive que me conter que o juiz Bandeirinha tava tudo roubando. Aí quem sentou na frente da gente, Helena da Silveira. Eu, meu Deus do céu, manda esse homem sair daqui. Porque como é que eu xingo com a Helena ali do meu lado? E xinga mesmo, é brabo.
Coisa boa. Vamos lá, vamos de música agora. Vamos fazer assim uma encarreada. O Júlio César está ali também, vai tocar, vai acompanhar. Ele acompanha a Lucinha. É a esposa da Erivoneide, toca. É a Lucinha cantando, faz o fundo musical também para a esposa declamar, né? Então vamos fazer encarreada assim. Carla canta uma. Imediatamente, Erivoneide recita. E já em seguida, Lucinha canta outra. Pode ser assim? Então vamos lá.
Você.
Começando com Carla Alves.
Começando com Carla Alves. Então sim, eu vou fazer uma música minha.
Já
que vocês.
Olha aí. Uma grande estreia já.
Uma música chamada Padecer, é um forrozinho.
Manda pra cá.
Busquei no meu sonho o teu ser. Resquícios de um amor a padecer. Vivi um virtuoso sentimento, muito lamento, ocioso meu viver. Viajei nas armadilhas do teu prazer. Pecado é poder e não querer. Eu te quero, esse é o meu tormento. Não me arrependo, vou te amar até morrer. Saudade vai encher esse teu peito de vontade, vai morar no coração insatisfeito, ai. É triste amar a quem não sabe amar. Tristeza sai, aguento todo o tempo que eu puder, sai. Enfrento as barreiras da solidão, ai. Um dia você vai me procurar. Busquei no meu sonho o teu ser. Resquícios de um amor a padecer. Vivi um virtuoso sentimento, muito lamento, ocioso meu viver. Viajei nas armadilhas do teu prazer. Pecado é poder e não querer. Eu te querendo, esse é o meu tormento. Não me arrependo, vou te amar até morrer.
saudade, vai. Encher esse teu peito de vontade, vai. Morar num coração insatisfeito, ai. É triste amar a quem não sabe amar. Tristeza, sai. Aguento todo o tempo que eu puder, sai. Enfrento as barreiras da solidão, ai. Um dia você vai me procurar.
Aí, a música de Carla Alves.
Bonita, Carla. Muito bonita.
E agora a poesia de Arivoneide de Amaral.
A seca no sertão. A tintura que a seca sai usando deixa tudo na cor acinzentada. Cada planta que leva a pincelada, de tristeza seus galhos vão murchando. Sertanejo com dó está chorando, pois não sabe o que faz com a criação. Já não vê pasto verde nesse chão e a cisterna que tem está rachada. Só o choro da nuvem carregada traz de volta o sorriso do sertão. A caatinga fingindo que morreu, solta a pele mudando a sua cor. No velório fingido não tem flor, pois a planta florida emurcheceu. Cacto guarda água que bebeu para manter o seu verde no verão, mas a seca na mata é um caixão que jamais haverá ser enterrada. Só o choro da nuvem carregada traz de volta o sorriso do sertão. Cada pingo caído de orvalho é a pele da mata transpirando, ou o olho da planta que chorando sente o cisco da seca no seu galho. A cigarra se estoura no trabalho, pois cantando adquire rouquidão. Formigueiro se enche de rachão com a terra de dentro ressecada. Só o choro da nuvem carregada traz de volta o sorriso do sertão. Só o choro da nuvem carregada é o pranto que cai com alegria, e a terra é o lenço com magia que enxuga sem ter que cobrar nada. Esse choro anuncia a invernada, e o solo é barulho de trovão. Já o relâmpago com o seu clarão ilumina o céu com a sua luz, e o poder que só quem tem é Jesus traz de volta o sorriso do sertão.
Maravilha. Opa. Coisa boa.
Muito bonito.
Arivoneide Amaral, agora Lucinha com música.
Quero ter você, interpretada por Ira Caldeira.
Cadê? Vamos lá, agora. Ah.
Gosto de você assim como você é. Pode me amar assim, como você quer. Quero ter você e não quero saber. Se assim não fosse, como poderia ser de um outro jeito? Abraço os teus defeitos, gosto dos teus olhos, do jeito que olhas. Seja assim tão pura, minha voz é tua. Me olhe sempre igual, em casa ou na rua. Deixe que o vento penteie os teus cabelos, faça dos meus olhos sempre o teu espelho. Deixe que a noite traga uma canção, deixe que eu te guarde no meu coração. Gosto de você assim como você é. Pode me amar assim como você quer. Quero ter você e não quero saber. Se assim não fosse, como poderia ser de um outro jeito? Abraço os teus defeitos, gosto dos teus olhos, do jeito que olhas. Seja assim tão pura, minha voz é tua. Me olhe sempre igual, em casa ou na rua. Deixe que o vento penteie os teus cabelos, faça dos meus olhos sempre o teu espelho. Deixe que a noite traga uma canção, deixe que eu te guarde no meu coração. Gosto de você assim como você é. Pode me amar assim como você quer. Quero ter você e não quero saber. Se assim não fosse, como poderia ser?
Maravilha, Lucinha Amaral, para
timbre
esse relógio
bonito,
ali,
né? Né?
Gomes, a gente já está quase na metade do programa.
Rapaz, mulher tem esses encantos,
tá passando,
né?
Rápido. Ô, Leandro, vamos embora com o quadro Memória?
Vamos. Que voz bonitinha.
Hein?
Você está no Palco Pajeú. Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora. Quer ir conosco? Vamos, quer ir? Vamos embora. Quer ir conosco? Vamos, quer ir? Vamos embora.
Palco Pajeú Memória.
A Rádio Pajeú sempre foi um palco para o talento de sertanejas arretadas.
Desde sua fundação aos dias de hoje, foram muitas vozes em sua programação, seja como atração, seja como condutoras dos programas.
É fácil lembrar nomes como Sônia Ricardo, Cleide Siqueira, Estela Araújo, Luciete Martins, Maria José da Engazeira, Dona Zezinha, Polônia Ribeiro, Nádia Gonçalves, Juliana Lima, Michele Martins, Alane Ramos, Elenilda Amaral, entre tantos outros exemplos da força da mulher na emissora.
O quadro Memória de hoje traz dois destes exemplos. Mulheres que ajudaram a escrever a força cultural da nossa região, também através do rádio.
Uma delas, Maria Beatriz Marinho Patriota, a Bia Marinho. Ela é de São José do Egito, é filha e neta de repentistas, foi esposa e é mãe de poetas e músicos. Em 1989, gravou com Zeto, o esposo, um disco homenageando o compositor paraibano Zé Marculino.
O trabalho é antológico. Nesta gravação de 2002, portanto a completar a maioridade este ano, Bia Marinho fala sobre o papel da Rádio Pajeú para o artista como ela.
Matuto sem estilo, eu sou um veio da água do rio Pajeú.
A Rádio Pajeú é referência para toda a região, foi a primeira, né? A primeira criou oportunidades. Eu fui transmitida aqui várias vezes pela Rádio Pajeú, participando do Antigo Fercan. O Pajeú ferve de cultura. E aí a Rádio Pajeú foi pioneira nesse sentido, nessas transmissões, na criação de oportunidade para o artista da região. Eu acho que a Rádio Pajeú é uma referência a nível de estado.
A outra nos deixou muito cedo, há cerca de um ano e meio. A cantora afogadense Maria da Paz vivia o auge da carreira.
Em 23 de maio de 2016, cerca de um ano antes da sua despedida, Paizinha, como era conhecida, compareceu aos estúdios da Rádio Pajeú sem o violão. Foi surpreendida pelo músico Edierque José, acompanhado pelo instrumento e, claro, teve que cantar.
Amante da cantora portuguesa Amália Rodrigues, Maria da Paz fez uma linda homenagem ao interpretar Foi Deus.
Foi e é de arrepiar.
Eu não poderia deixar, a gente tem um CD, eu queria ouvir. Edier que trouxe o violão, foi convocado. Eu queria ouvir Foi Deus aqui ao vivo.
Ah, tu tá louco?
Não, não tô louco não.
Tu tá ao vivo, eu não consigo não, essa hora da manhã.
Consegue?
Não consigo nada. É sacanagem isso, né? É.
É, Diego tá achando ótimo, assinando embaixo. Ó, ter Paizinho aqui ao vivo, que é isso? E não, eu acho linda, todas as músicas do CD são fantásticas, né? Mas foi Deus.
Vou pedir desculpas às pessoas.
É a minha preferida.
Voz de Travesseiro. Tá pelo de Abazão isso aqui ou não? Não?
Não sei. Não sabe ninguém porque canto fado nesse tom magoado de dor e de pranto e nesse tormento todo sofrimento e sinto na alma lá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou a rosa, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando. Choro a cantar, pois as estrelas no céu fez o espaço sem fim Deu luto às andorinhas, ai, deu essa voz a mim. Se canto, não sei o que canto. Misto de ternura, saudade e ventura, talvez o amor. Mas sei que cantando sinto mesmo quando. Se tenho desgosto, o pranto no rosto me deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o Foxinol, pois no campo alegre deu flores à primavera. Ai, deu essa voz a mim.
Palco Pajeú, o programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura.
Eita, Bia Marinho e Maria da Paz, mais duas sabiás do Pajeú, né? Vozes maravilhosas, interpretações lindíssimas. A nossa memória especial para Maria da Paz. A Bia qualquer dia vai estar aqui com a gente também. A Bia está dividida entre Recife e São José do Egito. Uma hora ela para em Afogados da Ingazeira e faz o programa aqui com a gente. Deixa eu ir aqui para a plateia, né, nego?
É, eu tava estranhando o nosso público aí.
O pessoal vai achar que a gente só quer falar com as meninas aqui, não quer ouvir.
Tem as meninas de lá também,
né? Tem de lá também, tem menino, tem tudo. É a Divânia do Travessão, lá de Carnaíba, sempre com a gente. Um abraço, obrigado. A Nilza Medeiros também, lá do São Brás, está dizendo que o programa é maravilhoso, sempre escuto e amo toda a edição. Que coisa boa. Aqui é um áudio, vamos ouvir.
Ei, tô vendo vocês tudo ainda.
Francisco.
E vendo também. Bota a Carla para cantar, parece agora. Viu? E tem uma coisa, não falo de mim não, viu?
Não, não. Só escuto, pensar.
Estou vendo e escutando.
Tu mesmo fala de tu, Francisco. Um cheiro, obrigado pela audiência de sempre. Oi, Tarcísio, olha.
Boa tarde, Alexandre Moraes. Aqui é o Tarcísio de Santiago. Estou ligando para oferecer as músicas do programa a todos os ouvintes que estiver escutando, viu? Da Paz Cirino, Serra Verde, Estelita Calda, Lourdes Campos, Nilde Davi, João e Luana, Pia Terezinha e Lula, Sérgio e Loura.
Quem mais?
Geliné, Maiara, Caetano e Adelma e Neva.
Sim.
Luísa, Caetano e família. Finalmente todos que estão ouvindo. Seus Cambirimba lá no Capoeira. Finalmente todo mundo. Todos vocês também. Um abração.
Valeu, Tarcísio. Um abraço pra tu. Esse sempre tá com a gente também. Obrigado. E aqui?
Oi, Alexandre. Oi. Gomes. Robson de Brasília. Mando meu boa tarde para vocês, para toda a equipe aí e para todos os ouvintes aí de Afogados, sítios vizinhos, toda a região aí do Pajeú. Bom final de semana.
Valeu, Robson. Esse é lá da terra do André Luiz, né? Tá lá na terra do André Luiz. Sempre ouvindo a gente também, o Robson. Um abraço para você, meu compadre Leca também. Tá ouvindo a gente, mandando um abraço a todas as mulheres e a toda a equipe do programa. Por essa joia, me sinto orgulhosa de ser mulher e ser mãe de uma mulher, a Neide Gomes e Nadine. Valeu, parabéns para vocês, obrigado. Estou adorando ouvir a Pajeú, que coisa linda, é a Valdene. Aqui também, boa tarde, Moraes e Ney Gomes, todos que estão aí na Pajeú, especial a minha querida amiga Lucinha Amaral. Um abraço, que Deus abençoe todas as mulheres desse nosso Brasil. É o Vianney também, sempre está ouvindo a gente. Um abraço para você, meu irmão. E aqui é um áudio.
Boa tarde, Alexandre, e a todos. Parabéns pelo programa. Daniel Topé Legal aqui no centro de Afogados, em Gazeira, mais uma turma ouvindo. Até mais.
Que coisa boa, valeu, obrigado. Um abraço para todos vocês. A Maria Lucioné também está com a gente, dizendo que não perde uma sexta-feira. A Mariana Siqueira também, desde o início, é, lembrando lá do canto da mulher latino-americana, e assim como eu comentei aqui fora do ar, a Alane também lembrou imediatamente de Cândida. Essa música é a cara de Cândida, que coisa maravilhosa. É, a Maria José Lucioné diz que está pelo rádio e pelo Facebook, para não perder de jeito
perder
nenhum.
Nada, né?
A Maria José está pelo Facebook também, um abraço para você, Vanusa Queiroz. Hoje quero mandar um beijo especial para nós mulheres. Abraço do coração de todas, que maravilha. Maria José está pedindo para a Alane cantar. Vou pedir para ela e para a Michelle. Vou ver o que é que sai aqui. Nem que seja um coro assim, né? Todo mundo cantando. Pode ser que ela se encoraje. Aí depois todo mundo se cala e deixa só as duas. O Pablo Moreno também está ouvindo. Aquele abraço. Eita, lá vem a Janaína Diniz. Muito bacana ouvir história de mulheres do Pajeú, nos inspirando a persistir e não desistir daquilo que se deseja. Gratidão a essas mulheres por compartilhar um pouco dessa arte de viver. Muito bem, a Juliana Diniz, o José Deilton Olegário de Lima, estou no trânsito aqui na Marginal do Tietê, olha lá em São Paulo, mais o radinho ligado ouvindo a gente, um abraço a Deilton, Antônio Nascimento, Tônia do Amparo também está ouvindo a gente, a Aline Feitosa também, dizendo que o programa está simplesmente incrível. E quem não pôde vir, mas mandou um áudio pra gente, foi a poetisa Francisca Araújo, lá de Guaraci. Vamos ouvir ela por aqui, olha.
Eu não tenho um conceito definido que resuma o que é a poesia. Por mais vezes que eu busque esse sentido remontando o painel da fantasia, ela salta das quadras e tercetos, pulsa forte na veia dos sonetos, mergulhando no mar da inspiração. Canta ainda as chegadas e partidas nos olhares que choram despedidas para dar voz ao que sente o coração. Flor que brota do ramo da cultura, no pomar divinal das belas artes, e entre tantas reluz de forma pura, espalhando o saber por muitas partes. Ela cabe na palma do universo, e por ter um conceito tão diverso, ninguém sabe qual é a sua idade, mas seu cheiro compara ao da essência de um poema na sombra da carência, cochilando nos braços da saudade. Quando o vate desliza a mão na prima, o bordão afinado logo soa, e parece dizer ao som da rima que ela dança por dentro da pessoa. Nesse mesmo rojão sai entretendo, puxa a linha do verso e vai tecendo os mistérios do mundo e os que sente. Qualquer tema desata se preciso, bastam só dois retalhos de improviso com 10 cordas na agulha do repente. Vem ao céu dos meus sonhos, quero vê-la encantar-se na prece mais tranquila, porque posso rimar para descrevê-la, mas preciso sonhar para descobri-la. Encendei a esfera desses astros, deixe meros sinais ou alguns rastros, parta assim que chegar a luz da aurora, forre a cama macia do meu peito, se quiser adormeça no meu leito, diga um verso qualquer e vá embora. Eu recito um minuto de protesto, quando a dor do meu pranto cai sem voz, e confesso o temor de todo o resto, ao estar junto a ela, mas a sós. Ah, quem dera compor mais um poema, sem que o tempo desbote a cor do tema, para tê-la por mim sempre lembrada, já que todos que fiz, vi perecendo, com o suor das palavras escorrendo dos rascunhos da folha rabiscada. Quis fugir do conforto do meu ninho, engasguei no silêncio dos meus lábios, pois só vi nas lonjuras do caminho passos tolos buscando rumos sábios. Voltei sem explicar essa magia, eu só sei contemplar a poesia, sendo ela quem tudo me completa. Entre tantas razões, ela é perfeita, e para tentar desvendar do que foi feita, sonho às vezes, meu Deus, que sou poeta.
Eita, ele tá sonhando. Olha, e a gente só acreditando no seu sonho, viu? A Francisca Araújo, grande poetisa, lá de Guaraci, com certeza ouvindo a gente agradece pela atenção, pelo carinho, parabéns pela poesia, pelo talento, pela pessoa que você é, e por essa semana especial você representando tão bem
do palco,
o time,
né,
feminino, nas mesas de glosas, nos palcos aí da poesia. Grande abraço mesmo e obrigado pela participação. É, vamos conversar de novo com esse pessoal, vamos fazer mais uma rodada de conversa, vamos ouvir mais música, vamos ouvir mais poesia. Vamos começar com a mulher, vou começar essa rodada com uma mulher que não foi para São Paulo, Michele Martins.
Não foi para São Paulo.
Hoje eu acho que você nem... Acho...
Não, eu fui, eu fui, né, mas aí fui para estudar, fazer algum curso, voltar, mas coisa rápida,
não,
né?
Não foi naquele momento,
não, de três, quatro dias, tivesse, enfim.
Naquele momento, se tivesse dado certo, talvez você não estivesse aqui hoje mais, né?
Talvez.
Porque a intenção era de ir para ficar, para trabalhar. Pra ficar. Talvez não aparecesse rádio na tua vida.
Talvez não.
O que, que você pensava lá quando era criança lá, já tinha uma profissão na mente assim? Passava alguma coisa parecida com rádio, não?
Nada com rádio.
Nada com rádio.
Passei pelos palcos da vida, fui
cantor.
Olha, eu cantei. Não, essa história de cantar realmente ela faz parte da minha história.
Sim, mas ela canta.
Eu cantei em algumas. Eu cantei minha história em três bandas.
Cantou em banda, Michele?
Três bandas. Eu passei por três bandas.
Conta tudo.
É, e eu. E a gente começa a sonhar com isso, com essa vida da música, né? O estrelismo lá, tudo, enfim, palco. E eu fiquei deslumbrado um bom tempo nessa vida. É, e eu, como eu cantava na igreja, né, salmos e tudo mais, o pessoal falava que eu era afinadinha. Então, eu acreditei.
Você acreditou, claro.
Aí, acreditei, né, a coisa subiu. Eu disse, não, então eu vou encarar. E eu passei por três, né? Três bandas. Uma de Tuparetama. Não recordo o nome agora.
Da... Dizer, vai,
ah, lembro sim. Tuparetama, banda Dinamite.
É o nome.
E o Júnior adora porque ele tira muita onda com esse nome. A explosão do forró. Brinca. É, São José do Egito também. Eu passei por um grupo e Itapetim. Banda Eclipse, se eu não me engano. Já ouviu falar de Itapetim, né? Olha aí, famosa banda, tá vendo?
A Eclipse também era de forró?
De forró, todos de forró. E eu cantava, né? A gente cantava muito forró das antigas. E tudo mais.
Carla, fez parte aí, cara. Carla tá concordando com você. Carla, olha pra Carla. Olha pra Carla e Carla confirmando.
Confirma, Carla, tudo.
Mas cantora de forró também tinha que dançar, né?
Tinha que engraçado, balanço, eu não dançava. Legal. Minha irmã era bailarina, ela era bailarina. Dançarina da banda. Então, assim, meu pai tinha nós tá duas em casa sangue. Como as estrelas da família. Só que depois, pai não deixou mais. Por quê, minha gente? Fazer música, Ney, vocês sabem que não é fácil. Lucinha, Carla, Ney, enfim, o rendimento financeiro é pouco ou nada.
Trabalha muito, viaja.
Trabalha muito, sai. Viaja, ai, noites, não, enfim.
Ai, do mesmo jeito, não muda nada.
Não mudou nada. Enfim. É melhor nem falar, né? Comunicação também, rádio. Mas, enfim... É, depois de um tempo, meu pai sentou com a gente e disse, olha, não dá certo. Vocês precisam realmente terminar os estudos, fazer uma faculdade, pensar uma profissão, porque não dá. Aí a gente saiu da...
Até aí você tinha pensado em alguma profissão? Tava...
Não, eu estava...
Nesse depois que eu comecei... Dá certo na música, né?
Eu comecei realmente a pensar em comunicação, em fazer rádio, depois do primeiro teste que eu fiz em São José do Egito. Né, que foi na Rádio Liberdade FM, onde eu passei 4 anos. Foi uma escola, porque eu fazia locução e fazia a mesa. Então, assim, eu cheguei chegando com a cara e com a coragem, tirei o programa da prefeitura do ar lá, o prefeito falando, e eu mexi em botões lá que não deveria mexer, e o prefeito, e agora eu quero voltar.
Tirei literalmente
ele
do ar.
Tirei literalmente ele do ar, entendeu? Nem, não me lembro agora o nome dele? Do prefeito. Fiz isso lá,
cara,
né?
Cara da oposição.
Aí tu deu, não, eu não sabia.
Gente, mas, realmente ali eu estava, não foi intencional, eu estava com a cara e a coragem.
Querer, querendo, né?
E eu sei que me perdoaram depois, né? Foi um momento de terror. Você saber que tem ali uma assessoria com o prefeito terrorista. Uma saia justa danada. Mas eu passei por essa experiência E como você falou, eu não cheguei a ir para São Paulo, mas Afogados da Ingazeira acabou sendo São Paulo na minha vida, né? Por eu não ter a experiência, costumeiramente, Afogados não estava no meu roteiro.
Não estava nos planos.
No meu dia a dia, nos planos, né? Eu chegava até Tabira e voltava, nunca passava para Afogados, porque não tinha o que fazer aqui, não tinha negócios, não tinha nada, enfim, eu não tinha contato com a cidade. E depois que eu cheguei aqui, graças a Deus, portas se abriram, né? As amizades foram crescendo e a gente está por aqui hoje. Hoje tem o meu programa na rádio, graças a Deus, e sou bem realizado, me sinto afogadense.
Que coisa boa. Afogados agradece também por isso, o Pajeú todo, né? Mas ainda arrisca cantar?
E agora não, com o Nicolas e Alha aqui eles estão...
Não, nem que seja um pouquinho.
Estou ofegante.
A voz da Dinamite, a explosão do forró. Eclipse, a voz total. Da Eclipse.
Não, eu seleciona, não vou arriscar.
Aí. Pensa um aí para você. Olha fazer só. Aí, nem que seja um pedacinho.
Não
aí.
Baixa a saia justa que eu passei lá com o programa andado institucional, rapaz.
Aí chegou tocando terror mesmo, tirou o prefeito do ar.
Tirei o prefeito do ar, foi uma história bem... Depois, essas histórias, a gente vai rir depois. Mas, Michelle, na hora dá uma vontade de chorar, menino, dá vontade de correr.
Abrir um buraco, enterrar.
É horrível, viu?
É muito ruim.
E agora? Alane Ramos, lembra aí, enquanto...
Eu vou pensar, mulher.
Vai fazer um cochicho ali com o pessoal do violão para escolher que música vai cantar. Mas parecido com essa história dela aí, o pessoal de rádio sempre tem história para contar. Essa que ela tirou o prefeito do
Essa foi cruel, viu?
Nas tuas lembranças aí, Alane, contigo apresentando ou contigo aí no meio do rádio como repórter, tem histórias do rádio aí para contar?
Olha, deixa eu só falar uma coisa, eu acho que a pessoa que pediu para eu cantar secou, ó.
Secou a garganta mesmo.
Secou a voz. Na hora. Veja bem, acho que todo mundo tem alguma coisa para contar, né? Deixa eu puxar aqui pela memória. Nossa, com políticos?
Vai, qualquer área aí. Eu quero a história do rádio aí.
Não, meu, graças a Deus, eu nunca... eu sempre me dei bem com os prefeitos do município, eu nunca quis...
Ó, Michel, tá te comprometendo, viu?
Mas no caso aqui, eu acho que lá onde, na rádio que você estava lá em São José do Egito, é um modelo mais próprio depois da geração de FMs, que o locutor também controla a mesa, né, Michel? Você estava fazendo isso, né? Aqui na Pajeú, Alan, a gente pelo menos não mexe na mesa, já é um risco a menos.
Nossa, graças a Deus, né?
Qualquer coisa, a gente bota a culpa lá no pessoal da técnica.
Nossa, ó, de verdade, verdadeira, assim, nenhum fato assim...
Curioso,
Deus,
engraçado.
Como dela, né?
Deixa eu contar, enquanto ela lembra, tem um outro fato que foi na mesma rádio, na mesma emissora.
O negócio é tocar o terror.
Eu colecionei. Não, eu estava apresentando um programa que era das 8 ao meio-dia, né, horário nobre do rádio e tudo mais, e eu tinha uma nota de falecimento. Eu fui ler a nota ali direitinho, a nota de falecimento, lá vem. Gente, e a música, tá, tinha uma música no ponto lá, a próxima música, a sequência musical do programa, a primeira, Roberta Miranda, Vá com Deus. Vá com Deus. Acreditem, e os meninos que estavam lá, eu lembro muito bem, Michel, pelo amor de Deus, por que essa música? Eu sei, não foi porque eu quis, era a próxima que estava aí na sequência e saiu, e isso aí se tornou piada também, muita gente comentou.
Foi uma coincidência engraçada.
Vamos lá, deixa eu ver, olha... Teve, se fossem momentos engraçados, né? Eu estava lembrando da Estela Araújo. Aí, no começo mesmo, quando depois do joinha do Abílio Barbosa, a Estela, eu era fã de Sidney Magal. Menina, naquela época, quem é que não era fã de Magal? Um ciganão bonito, cabelo todo cacheado, né?
Camisa aberta
rebolando,
no peito.
Todo arrochadinho.
Cansando pra caramba, né?
Era muito, tudo de bom.com.br, né? Aí ela foi fazer uma, prestar uma homenagem a mim. Olha que coisa mais linda. Aí, só que ela mexia comigo fora, ela não chamava Sidney Magal. E a calhou dela fazer a mesma coisa no ar. Aí, tava lá... Era, se eu não me engano, era Geni Rodrigues. Não, se eu não me engano, na época, eu não lembro não, mas acho que sim. Aí fez, vamos ouvir o nosso... Ela não falava número, ela dizia número, né?
Número.
Vamos ouvir o nosso próximo número musical. Canta agora Sidney Mingau. Ei, meu Deus. Aí todo mundo caiu na risada. Foi muito show.
E aí solta o Magal.
E soltou o Sidney Magal.
Que raio é isso, né? Não dá pra parar pra ir corrigir, senão piora. Então vai em frente.
Foi bom demais. Isso, agora... Quando voltou, a gente não conseguia ainda ter parado de rir. Sabe, pra parar de rir? Aí nós lá num tema muito sério e parava e ia. Muito legal. Teve também uma... eu passei por um sufoco muito grande no Forró dos Compadres.
Eita, foi outro que marcou época também.
Foi. E o Júnior me chamava. Alane, vai fazer o Forró dos Compadres 5 horas da manhã pra estar aqui. Aí chegava aqui, tava quem? Tava com o compadre Otávio, que já faleceu, com o padre Dema, que já faleceu também. É, Benício do Violão.
Benício.
Era uma turma boa. Era uma turma boa. Aí o danado do Dema, ele tinha um negócio. Quando chegava aqui, eu já deixava a porta aberta, que eu dizia, cada um tá com um cheiro aqui, que vão me matar sufocada. Perfume de tudo quanto era jeito. Aí, compadre Otávio gostava. Agora ria. Ria. O compadre Bino gosta dessas coisas também. Aí, de repente, eu olho... Eu disse, vou morrer. Estava com o padre Dema. Dema era pequenininho, né? Aí Dema com aquele rastro. Um desodorante rastro.
Sim.
Ele tomou banho. Ele derramou nele todo. Aí entrou aqui, aí pronto. Aí os cabas faziam.
Cobriu o perfume dos outros tudo.
Aí a gente como foi falar, e quem conseguia falar mais nada, né? Aí ele se tô cheiroso. Não é coisa que dá saudade.
É, rastro saudade. Marcou época também, né? Todo mundo tem lembrança do rádio.
Eita, mas foi um tempo muito bom.
Que coisa boa. E tem muita alegria em rádio, né, rapaz? Nossa. Beleza, maravilha.
Pegar um Benício do Violão cantando Te amo, cigana, cigana feiticeira. A era boa.
Coisa boa. Amanhã é dia dele chegar cedo aqui. Amanhã é dia do Sábado Livre. Aqui é o Cláudio Gomes chegou também aqui para fazer o registro em fotos e trouxe duas das três mulheres que ele tem em casa, né? Trouxe as meninas, a Bárbara e a Isabela, que estão aqui.
Lindas, né?
Conhecendo cada recanto do estúdio aqui. Que maravilha.
Coisa boa.
Beijo para vocês. É, deixa eu voltar para cá. Muita gente mandando mensagem ainda. Antes da gente pedir mais música aqui com Carla e com Lucinha. É, meu irmão Nelsinho, o Nelsinho lá da pizzaria também, sempre ouvindo a gente até
boa.
Quando tá trabalhando, rodando aí pelo Pernambuco. Mas ele tá ouvindo a gente. Um abraço para você, meu irmão. Já tá chegando por Afogados. Ele tava viajando, tava chegando hoje. A Bernadette Braz também ouvindo a gente, dizendo que tá uma maravilha, dando parabéns pelo programa. É, parabéns para todas as mulheres que são guerreiras e belas. É a Silvana Faustino, ouvindo a Pajeú. Muito feliz ter essas pessoas lindas que amam, Michele e Carla. Sou Aline, cheiro grande. Marília, mando um abraço para vocês. Parabéns pelo programa e para nós mulheres. Que beleza. É, boa tarde, Alexandre. Aqui é Marília de Siqueira, da Vila São José, na Engazeira. Essa também está sempre com a gente. É, mandando, oferecendo o programa para a mãe Rosilda. É lá no sítio Sério de Guaraci, para os filhos, para Isaac e a todos do programa. Valeu, obrigado. Muita gente também pelo Face assistindo a gente, mandando mensagem. Aquele abraço para vocês. Vamos ouvir mais música, né, Carla? Vamos de quê agora? Vamos trazer na sequência, mesma sequência? Vamos repetir a sequência? Carla, depois a Ivoneide, depois Lucinha, pode
depois
ser?
Depois Lucinha.
Que povo bom. Tudo que a gente pede, elas fazem. Tá vendo aí? Que beleza.
Então, vamos fazer uma música de Bia Marinho, né? Se puder ajudar, pode ajudar, viu?
Ah, então vamos ter dueto agora.
Eu tava quieta no meu canto e veio você me apurrinhar, acreviar meu coração. Mudou o armário do meu peito, quebrou os troços e derrubou tudo no chão. Você não tinha nada que dizer que me amava. Você não tinha nada que dizer que me queria. Você não tinha nada que cantar minhas cantigas. Você não tinha nada que virar minha poesia. Foi armador, passou a rede, matou a sede como quis os beijos meus. Depois buscou descanso no meu corpo. Depois saiu, bateu a porta e disse adeus, adeus. Agora quem lhe diz sou eu. Não volte, você vai se machucar. Não venha procurar mais meu carinho. Se toque, fique lá que eu fico cá. Adeus, agora quem lhe diz sou eu. Não volte, você vai se machucar. não venha procurar mais meu carinho. Se toque, fique lá que eu fico cá.
Maravilha! Carla Alves trazendo mais uma vez Bia Marinho. E a Erivoneide vem com o quê?
Vamos trazer um pouquinho de Helenilda para o programa, já que ela não pôde vir. E a gente tinha sempre um costume de fazer chá à noite e fazer verso. Às vezes era de improviso e Lucinha escrevia para postar no Facebook. E a farra acabava quando a mãe brigava, quando passava de 11 horas.
Era um chá literário, né? Era. Chás literários, vocês faziam isso em casa.
Era, e mãe botava fim no chá quando era tarde, queria dormir. Aí eu sempre dava os motes, que eu sou a pessoa que faz os motes e o pessoal gosta de glosar. E pensando que ele fazia uma ruedeira, eu fiz um mote de ruedeira. Não há peito que resista à saudade acumulada. Aí foi de improviso, demorou um pedacinho, lá vem a Helenilda com a estrofe. A gente criava um galo com penas esvoaçantes, rodopios cativantes, era bom observá-lo. E mãe, sem querer matá-lo, preferiu a galinhada, e o galo sem sua amada, com o tempo murchou a crista, não há peito que resista à saudade acumulada. Aí ela mandou aqui no mote, voltaria sem medo para o passado, para poder ser criança novamente. Ela disse, as corridas que dava no terreiro são lembranças marcantes que carrego. A saudade é bem forte, isso eu não nego, sinto falta da sombra do umbuzeiro. Muitas vezes brincava o dia inteiro, nem sentia se o sol tivesse quente. Só entrava se mãe chamasse a gente, quando o dia já tinha terminado, voltaria sem medo para o passado, para poder ser criança novamente. De Helenilda Amaral.
Maravilha, obrigado Helenilda, parabéns para você, parceira de tantos trabalhos. Lucinha, vamos de que agora?
É, voltando para casa. Cabe muito a mim, porque agora morando
pois
em outra cidade,
né,
no Ceará,
agora,
Lavras da Mangabeira. Isso. Mas a saudade de casa é muito grande, né? Eu tô aqui, mas já tô sentindo saudade, porque sei que vou embora,
porque
né?
Sabe que vai ter que voltar para
pois
lá.
É, mas é assim mesmo, né? A gente tá acostuma.
Então vai lá, canta vamos pra lá. Gente.
Não faz nem 10 anos que eu saí de casa. No meu pensamento já faz mais de 100. Quando mando carta, quando telefono, minha mãe pergunta quando você vem. Aí lhe respondo, só no ano novo eu vou rever o povo que eu mais quero bem. Aí lhe respondo, só no ano novo vou rever o povo que eu mais quero bem. Como foi difícil deixar minha terra, o rancho que passei a minha juventude. Minhas grandes festas foram cantorias, forró vaquejada, banhos de açude. Diante um cenário de tanta beleza, vi minha alma presa, mas ficar não pude. Diante um cenário de tanta beleza, vi minha alma presa, mas ficar não pude. Amigos de infância, parentes, vizinhos ficaram chorando quando eu fui embora. Saí arrastada pelo meu destino, feito aventureiro pelo mundo afora. E já que a saudade não me deixa em paz, eu não suporto mais, eu vou voltar agora. Já que a saudade não me deixa em paz, eu não suporto mais, eu vou voltar agora. Já que a saudade não me deixa em paz, eu não suporto mais, e vou voltar agora. Abraçar todo mundo que tá lá em casa, meus pais, Helenilda Amaral, Erivoneida... Erivoneide tá aqui, né? A emoção é tão grande.
A emoção é tão grande
que a gente fala, né? Mas Helenilda Amaral, Tiaguinho que tá lá em casa, Edivaldo, irmão da gente. É meu esposo Jefferson Silva que tá lá em São Paulo, numa rotina de cantorias.
Eita.
Pois é. Saudade também, né? Eu só vivo de saudade.
Mas é bom.
Senhor, esse é o Palco Pajeú especial Mulher.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Vamos embora com a agenda.
Palco Pajeú, agenda.
Hoje tem música boa no Meu Chefe. Aqui em Afogás, em Gazeira, na rua Professor Vera Cruz, cantam a partir das 9 da noite, Ednardo Dali e Neto Salles.
De amanhã até segunda tem festa e poesia em São José do Egito, a cidade que completa 111 anos. Terça-feira promove Festival de Violeiros, seguido de atrações musicais. Amanhã,
apresentações de Ednardo Dali e Lindomar Souza.
E Repente, com João Lourenço, Hipólito Moura, Rogério Menezes e Raulino Silva, Sebastião Dias e Zé Carlos do Pajeú, Afonso Pequeno e Arnaldo Pessoa.
Domingo tem Neto Salles e Jackson Monteiro, com participação de Nayane Viana, é isso?
Na viola e no Repente, Severino Feitosa, Ivanildo Vila Nova, Fenelon Dantas e Jonas Bezerra, Edezel Pereira e Diomedes Mariano, Severino Pereira e Erasmo Ferreira.
Na segunda a vez de Sevis Nascimento e Grupo Vozes e Versos.
E mais a final do Festival de Violeiros com as duas duplas primeiro colocadas nas apresentações do sábado e do domingo.
Paralelo a tudo isso, o Bar e Restaurante Hits também, lá em São José, tem agenda.
Começando hoje com Adriano Lima.
Amanhã é com Pedro Carpelli.
Domingo, Márcio Diniz.
E segunda, Samba Bom.
Domingo, aqui na ABB de Afogados da Engazeira, tem Josimar Guedes, o nosso pé roxo. Junto com ele se apresentam Chocolate dos Teclados e Netinho.
Olha só, dia 12 começa a festa de março da Engazeira. Abertura... Carla, você... Vamos continuar. Na abertura tem edição da Cantilena.
Acertou!
Acertei! Com Raimundo Nonato, Felipe Pereira, André Santos, Ronaldo do Acordeon e Márcio do Acordeon. Eu me concentrando aqui para falar o nome Cantilena e Carla aqui.
Dia 13 tem Feitiço de Menina e Cavaleiros do Forró.
Dia 14, Boy Vaqueiro e Felipe Santos.
E dia 18, Márcia Felipe e ele, Flávio Leandro.
Tem festa de março também em Irajaí. Olha a programação.
Dia 10, Robinho Farra e Jailson Silva.
Dia 13, Forrozão MW.
Dia 14, Sandrino Ferraz.
Dia 15, Jean Marques.
Dia 18, Zeca Bota Bom.
Dia 20, Banda Doce Mistério.
E dia 21, Banda Encanto de Mulher.
Cantorias. Hoje cantam Valdir Teles e Jonas Bezerra no Clube do Alemão, em Itapetim.
Aqui em Afogados, no Boi na Brasa, no bairro Sobreira, logo mais à noite, cantam Miguel Patrício, Edezel Pereira e Severino Pereira.
Também hoje, em Tabira, no bar Gogó da Ema, cantam Heleno da Silveira, Antônio José de Serra Talhada e Geraldo Minervino.
E domingo é lá na Serra Branca de Carnaíba, cantoria com Sebastião Dias e Diomedes Mariano. Vai ser no Bar de Mel com início às 11 da manhã.
E tem umas atividades bacanas para o final de semana que vem aqui em Afogados. Dia 13 e 14 tem oficina de produção cultural, será à noite na Secretaria de Assistência Social.
É bem bacana isso aí. No sábado, dia 14, o espaço Semear tem programação dupla e bem interessante também. 5 da tarde tem teatro infantil, espetáculo Nós Sem Nossa Mãe, com Violeta Nunes e Helena Nunes. Logo depois, às 6 horas, tem lançamento do livro Margaridas e Rosas, da atriz e autora mirim Helena Nunes.
O Espaço Projeta, que fica aqui no centro, ao lado da Secretaria de Educação, segue com a exposição Natureza Viva, O Renascer no Sertão, obra de Edir José. Visitação livre, gratuita e telas disponíveis à venda.
Tem mais uma cantoria, vai ser domingo, projeto Domingos ao Som da Viola, lá em Água Branca, para onde a gente manda um abraço, a audiência é incrível por lá. Vai ser lá no restaurante Sabor da Terra, com Hipólito Moura e João Lourenço, domingo agora, 3 da tarde, tá lotada a agenda hoje.
A agenda hoje foi... Agora, Moraes, eu tentando me concentrar para falar a palavra certa, Cantilena e Carla.
Finalmente, eu torcendo para você acertar de primeira,
Cantilena. E ela Cantilena. Rindo e falando por causa do pé roxo.
Isso ainda falta a agenda de Carla.
A combinação do pé roxo.
Chocolate.
Pé roxo e chocolate dos teclados. Vai ser um show domingo lá na ABB. E ainda falta a sua agenda, Carla.
Amanhã estarei na Pizzaria Estação. Lá do Nelsinho.
Nossa, Neyton, né?
E Neyton, isso. Não pode esquecer dos irmãos.
Dos brothers.
E no domingo estarei em Flores.
Maravilha.
É uma apresentação para as mulheres da secretaria de lá.
Que
Secretaria de Assistência Social, né?
Muito bem. As meninas estão com agenda de poesia? Tem
Michele tem agenda terça-feira, né? Agenda de Michele.
Minha agenda começa também amanhã, um repouso, né? Repouso. Sábado, domingo, segunda e...
E terça é o grande show.
Tem um grande show.
Vão estrear no palco da vida Ayla e Nicolas.
Mas que desde o carnaval boa. Que eu vejo Michele e chega a ter um susto. Michele, tu ainda tá grávida, Michele? Pelo amor de Deus.
E o marido bota ela pra andar pela cidade, que eu vejo direto. Viu?
E você incentiva. É.
Mas faz parte, né?
É. Assim, eu tava falando...
Ficar só repouso, só
graças
repouso.
Graças a Pepe, né? Viu?
O Pedro, meu primeiro filho, o médico disse assim, ó, pega ela pra dar um rolezinho pelo bairro. Eu mandei a cidade todinha.
Não, mas é importante,
foi,
né?
Foi, a cidade todinha, à noite o menino nasceu.
E graças a Deus Pepeu, eu caminhei muito na gestação.
Pepeu então. Falou, inclusive eu assistindo as lives de Pepeu e ele dizendo, inclusive Michele já, a bolsa estourou. Aí, gente, quando eu chego no palco, no carnaval, tá a Michele na minha frente com o bucho do tamanho do mundo.
Carnaval, não, a reação de Carla foi muito
eu
legal.
Não parava de
eu
rir,
não parava de rir também.
Foi um desses momentos para contar depois, né? Carla estava ao vivo, fazendo show na praça, morrendo de rir em cima do palco, Michele rindo embaixo, com uma das histórias do Pepeu, que a Rádio Pajéu colocou o Pepeu na cobertura do carnaval, e a gente ficava na dúvida, né? Pepeu, muito engraçado, gosta de inventar as histórias, sabe que abriu no carnaval,
não,
né? E a gente aí, será que é verdade?
Deixa
será
eu
que
vou
não?
esclarecer aqui como aconteceu. Ele não inventou, Alexandre. Na verdade, foi um susto mesmo, né? Eu cheguei a ir no hospital regional... Porque eu tive um susto, o esposo estava trabalhando e eu liguei para ele. Eu disse, ó, vem em casa porque está acontecendo algo diferente. Acho que a gente tem que ir no hospital.
Eu não vou culpar
e Pepeu estava ao lado.
Exagerado.
Ele só... ele não teve outra... É, um furo maior, um furo de reportagem. Né? Não aconteceu outra coisa maior no momento. Ele já foi pro Instagram, né? Já colocou lá o seu vidinho, né? Nos stories, enfim. E repercutiu bastante.
Mas era só os meninos.
Mas foi
querendo,
um susto.
Os meninos estavam querendo já sair em ritmo de Pernambuco.
Pois é, no
imagina
ritmo de Pernambuco.
Só, hein?
Mas
levando.
Esperaram pra Semana Santa, que é uma semana mais tranquila pra nascer, né? A quaresma é mais tranquila. Depois
exatamente.
Eles vão ter tempo pra frevar.
Eu espero que eles sejam tranquilos.
E você vai ter que descansar muito mesmo esses três dias, porque quando vem um já tira um pouco o sono, né? Às vezes muito o sono.
Não, e agora, eu, por exemplo, eu já acordei de seita. É a última sexta-feira que eu durmo sem os bebês. Na próxima sexta, não, agora é bem acompanhado.
Já escutasse,
não
muito,
tem mais sexta-feira.
Já escutasse muitos relatos aí de mães de gêmeos, né?
Já.
E sempre chega alguém e diz assim, te prepara. É sempre assim, né? Te prepara.
Nunca dá uma força, sempre, né? Sempre assusta, né? Sempre.
Quando um dorme, outro acorda.
É, desse jeito.
Quando termina de limpar um, o outro suja.
Bem assim, Alessandro. Os conselhos e as dicas que chegam são... Sempre assim, nesse sentido, e eu tentando levar para o lado positivo. Ah, vai vir os dois de uma vez, vão crescer juntos.
E é uma bênção.
E é uma fase que passa rápido, enfim.
Para os outros passa rápido, né?
Você vai ter muita história para contar depois, só dos meninos.
É verdade.
Que coisa boa. É, a Landes não para de parar, de trabalhar, Landes, né? Durante o programa ela saindo para atender o pessoal, rapaz, o trabalho te chama toda hora.
Toda hora, tá vendo? É trabalho escravo.
Já tá fazendo hora extra no programa, né?
Eita, hora extra, ó, temos que cobrar isso, né?
Diretor Nil Júnior, diretamente de Brasília, viu? Esse assunto é com o senhor.
Mas o pessoal vai chegando aí, tem que correr para atender, eu volto, eu tento sair pela tabela devagarzinho, mas todo mundo percebe, tá vendo, né? Mas é assim.
Pessoal, a gente acabou de passar as agendas do pessoal. Você tem agenda? Ouvindo. Vai cantar esse fim de semana?
Vou, eu tô pensando aqui, deixa eu pensar aqui, onde é que eu vou me apresentar?
Vai na missa.
Não vou, não. Até na igreja, o pessoal tá cantando, começa, e quando alguém olha, já fico quietinho, baixo o volume, sugiro, eu sei que tô assustando alguém.
E você falou que você começou cantando na época do Dom Francisco, né?
Nossa,
e ele não era um que incentivava muito
não,
nos
não,
cantos,
ele
né?
Não, eu recém-chegada, começando ali no grupo de jovem, a história chega a dar uma dor no peito. Aí, todo mundo... Sabia que o pessoal, eu não sabia que o pessoal à noite não ia cantar, não, né? Aí eu fiquei lá, era do lado do órgão, né? Eu lá esperando o pessoal chegar e nada. Aí lá vai Dom Francisco entrar e começou, então, canto de entrada.
Meu Deus, eu comecei a cantar. Aí ele, ninguém acompanhava, aí eu disse que agora eu não paro, agora eu vou continuar, né? Aí ele entrou, aí ele só fez assim, ó. Quando ele olhou assim por baixo, assim,
o chamado olhar
meu coração
por baixo.
Disse, pronto, agora congelou. Aí do Carmo me socorreu. Do Carmo, que trabalha na Secretaria de Saúde, sim, Duca, sim, ela é minha prima. Aí ela me socorreu na hora, veio cantar também, mas ela assustada com medo de Dom Francisco brigar também.
E olha logo, o Elton Rocha fazendo careta. E logo no canto de entrada.
Nossa Senhora.
Convidar essa turma toda, Moraes.
Rapaz, vai entrar, sabe, tá todo mundo
sabe, o palco aqui é grande.
Chegou Rocha, chegou Vera Tânia, chegou Cereza. Olha aí, Babi e Bela já correram para abraçar a mamãe, que maravilha. É, tanta gente, cadê? Maria veio também, tá todo mundo por aí. Vieram buscar a Cláudia, foi? Nossa, minha Maria, tá por aqui também, valeu. É, que coisa boa. Fala em cantar, Michelle já decidiu qual é.
Se você já escolheu a música, se você for cantar, eu te acompanho.
Pronto,
tá melhorando.
Mentira,
já
mentira.
Agora eu vou pedir mais uma hora de programa,
mentira.
Né?
Mentira. Posso... Ó, e eu sou sobrinha de cantores, né? O Eduardo Rodrigues, meu tio, sim, né? Cantava. Eu apresentei um programa dele aqui, né? É, durante 3 anos, aos sábados aqui. Ele tocava tantas músicas dele, quanto dos... das pessoas da cidade mesmo, os artistas da terra, ele fazia questão que se fizesse isso, né? Que mostrasse o trabalho dos companheiros dele também.
Ele sempre teve essa atenção enorme, né? Pela nossa, cidade e pelo,
pela cidade, então era impressionante. Eu acredito, assim, eu não acho que sem exagero, que Eduardo foi o que mais levou o nome de Afogados da Engazeira por onde ele andava. Uhum. Todos os discos dele têm músicas falando de Afogados da Engazeira, as capas também, quando ele se apresentava na TV também, ele falava, eu sou de Afogados da Engazeira com muito orgulho, sabe?
E sempre isso... que podia estava aqui, né? Vinha várias vezes no ano.
Ele dizia sempre que o sonho dele, ele se aposentou, e ele dizia que o sonho dele era voltar para Afogados. Mas aí ele casou com uma paulista que não queria vir para cá. Aí o que, que aconteceu? Ele veio para lançar o CD dele de forró, todo de forró, né?
Ele, inclusive, cantou nos 50 anos da Pajeú, não foi?
Cantando Nordeste. Aí ficou morando, de repente, assim, pro resto da vida, tá enterrado aqui em Afogados da Engazeira.
Ficou na terrinha dele. Qualquer hora, vamos fazer, viu, Ney? Vamos fazer nos nossos tributos, nossa memória aí. Claro que ele vai,
legal,
vai chegar aqui pra gente. Vamos de quê, Michele? Cantar
vai
o quê?
Cantar.
Não, nem que seja parabéns
cantar
pra você, tem que cantar.
Volta aqui, é melhor.
Eu lembro que...
De maldade,
falar nessa de levar, viu? Falar nessa de levar Afogados pra São Paulo e tal, eu lembrei que tá pra vir aí, ficou de vir. É, a família dele falou que ele tava vindo agora no carnaval, acabou dando errado, mas tá vindo pra cá. Eu digo, me avise que eu quero levar ele pro programa, o Bill... Loló, que virou Bill Leal, né? Ele agora assina Bill Leal.
Bill Leal,
mas o Bill Loló que fez história aqui também em Afogados e canta Afogados, é uma cidade bela. Aonde eu estou, não esqueço dela. Vamos muito trazer bem. Ele pra cá também.
Não, vai se lá, Carla cantora puxar Michele. Alguma coisa, eu posso acompanhar com uma vai. Frase. Vamos lá, uma coisa vai. Do tempo.
Vai
uma
lá, que frase. Vou ser o seu pedestal
gente,
aqui.
Gente, meu diafragma tá muito...
Meu Deus.
É, mas ele
tá apertando o diafragma. Olha só.
Diafragma, né? Então, sim.
Fala de cantora.
Tem espaço de diafragma, meu filho.
Eu tô procurando. Deixa eu ver onde é que...
Não tem.
Não, aí não tem mais espaço pra nada. Vamos embora.
Eu tenho danada aqui pra tudo.
Vai lá, Carla, puxa.
Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores é Almodóvar.
Arrasa, Carla. Olha a música passei que a mulher traz. Escuro.
Ela era, Carla, pelo amor de Deus. Era uma cantora de forró das não, antigas. Era...
Olha,
forró
Nilson, da...
ela cantava Marisa Monte. Fala Banda Dinamite, cantava o quê? Lembra
cantava
aí?
De tudo um pouquinho.
Então
hein?
Canta um pouquinho.
Forró das antigas, legal pra você cantar agora.
Um pouquinho.
Agora, isso aqui, peraí. Teu amor é assim, enfeitiça. E me faz ter desejos demais. Ele é demais, como ele me seduz e me dá a paz. Juro, quero só você.
A música lá em cima. Acabei de falar do meu diafragma. Então,
se
assim.
Alguém te enganou. Aí, tá baixo, vá.
Não pega as partes baixas.
Sou assim, esqueça tudo, já passou. Pode acreditar, não serei capaz de te magoar assim. Só você, meu bem. Você me fez sentir alguém. Pude descobrir que a vida é tão bela e colorida assim. Você é tudo pra mim. Juro que te amo, sempre foi assim. Pois isto que eu estou dizendo são palavras do meu coração. Não é mentira, eu juro.
Essa é Carla Alves, arrasou demais.
E todo mundo esperando Michelle Martins entrar cantando. Ela não entrou cantando.
Não. E não foi, não foi falta de deixa, né?
Minha gente, ó, o programa vai passar. Tem tanta coisa legal pra falar.
Não dá pra fazer ensaio.
Eu sou cantora, não dá pra fazer ensaio ao vivo. Não, nada disso.
O pior que vocês não perceberam. Eu segurando o microfone aqui pra cá, ela fez, e ela pegava na minha mão e ajeitava e puxava. Será que ela pensa que é um pedestal?
Mas sim, tá,
é porque ele tá afastando o microfone e eu tô buscando o microfone. E eu puxava.
Vocês estão vendo aí pelo Facebook que eu tô fazendo tudo certinho,
você,
né?
Você não tem vocação para pedestal?
Não, não tenho.
Mas quem tá acompanhando pelo Facebook viu aqui nas imagens as dançarinas,
né?
E viu a Lani e Michelle com os bracinhos pra cima, né? Vocês saíram muito bem na coreografia. Na coreografia saiu legal. Eita, tá caminhando pro finalzinho do programa. Deixa eu ver aqui mais algumas participações. Aqui é um áudio, quem é? Cadê?
Boa tarde, compadre Alexandre. Estou assistindo.
Oi.
Seu programa hoje está maravilhoso.
Tá vendo?
Edith.
Valeu, comadre Edith, lá na Matinha, tá maravilhoso, não tá não? Cheio de mulher, todo mundo aqui com talento, com história boa pra cantar. Um cheiro pra você, pra todo mundo por aí. É o poder da rádio na vida dos ouvintes. Eu estava muito pra baixo, pensativa, com a dor da perda e com a tristeza da morte de Sara. Mas ouvindo a rádio, cada poesia, cada música de qualidade cantada aí, me alegrou bastante. Obrigada por tocar meu coração. Parabéns a todas vocês, a Patrícia Carvalho. Claro, essa sua fala vale pra muita gente e vale pra gente aqui também, Patrícia. Obrigadão, força enorme. Gente, que saudade de Michele. Beijos, é a Valdene. É, olha aqui, o Genesi mandou um áudio. Vamos escutar, Genesi?
Eita, gente, me desculpa. Eu não sei mais quem é a Alana, nem quem é a Michele Martins, não. Porque as duas se parecem, mas me parece que na Rádio Pajéu tá as duas juntas no programa. Um abraço, tchau, tchau.
Valeu, Genesi. É isso mesmo, misturou tudo aqui hoje. Ivonete Lucena, lá na Augusto Cerquinha, também ouvindo a gente. Obrigado, um beijo. É, Mariana Siqueira, não para de mandar palminhas aqui. Que mulheres top. É, a Francisca Lemos também, agradecendo, parabenizando e dando um amém aqui pela alegria, pelo dom da vida. Eu acho que já é hora, infelizmente, de dar aquele giro final com vocês, né, rapaz? Vamos ter que ir se despedindo.
Foi rápido
Gomes.
Hoje, não foi?
Foi.
A gente
foi.
Sempre diz, ah, pô, o programa é curto, mas hoje foi mais curto ainda.
Foi mais curto ainda, foi. Né? Então vamos ver aí, veja uma música, Carla, que todas possam cantar.
Isso.
Que todo pode cantar. Você sugere algum, Alan, um aí que todo mundo saiba, de repente. Vai... Vamos terminar o programa com um coro feminino aqui, o coral das mulheres. É, no palco, no palco Pajéu.
Agora eu vou facilitar minha vida.
Ei, Gomes aprendendo. É. Sei lá.
Maria, Maria, é um dom, uma olha, certa olha, magia, olha, uma olha, força que nos alerta. Que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. Cantei,
Maria,
Alexandre.
Maria,
bora, vai
mais. É uma cor a suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.
Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre.
Quem traz o corpo, a marca, possui a estranha mania de ter fé na vida. Mas é preciso ter força, é preciso ter graça, é preciso ter gana sempre. Quem traz o rosto, a marca, Maria, Maria, estranha mania. Aê, 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 la 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 la
Todo mundo sabe fazer o Lalaiarê.
Michele cantou, a Alane cantou. Valeu, foi bom demais. Dá tempo de cantar mais. Deixa eu recitar para vocês aqui. O poeta Gonzaga Neto sempre acompanha o programa. Quando viu a divulgação, já mandou uns versos aqui pra gente. As mulheres são as flores dos campos da inspiração, dos olhos da paixão, cores que refletem na visão e as rosas mais perfumadas do jardim do coração. Mulheres na vida são dos encantos nossas trilhas, brilhos das constelações, dos olhares maravilhas que atraem naturalmente igual os mares por ilhas. As mulheres são as trilhas para o carinho das vidas. São ventres santos que trazem vidas para serem vividas e são dos jardins da alma as mais belas margaridas. Mulheres santas queridas para a família com brilhos, reflexo para a vida atual enfrentando empecilhos, santas no mundo e no céu para suas filhas e filhos. Poeta Gonzaga Neto, parabéns e obrigado pela participação. Erivoneide, poemazinho de despedida. O que é que traz? Traz poesia pra gente.
Pra finalizar, agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz. E pra finalizar com a estrofe de Helenilda sobre as mulheres. A mulher ganha das rosas numa disputa de flores. As rosas são muito belas, porém não mudam de cores. Já a mulher tem o dom de mudar pra qualquer tom pra conquistar seus amores.
Coisa linda, boa, parabéns. Toda verdade. Lucinha. Vamos lá, puxa uma aí. Finalzinho do palco, Pajéu. Esse vai deixar muitas saudades, viu?
Ah, esse ficou legal.
Era feriado. Será que Magno Martins não tirou o feriado hoje, não? Pra gente emendar mais uma hora do programa.
Quem sabe, né? Tem muita coisa
lá,
aqui ainda, né?
Vamos pelo Júlio César.
Já que Zé Adalberto esteve aqui no programa anterior, então fazer uma homenagem a ele.
Sofrência, viu? Coisa
sofrência
boa.
Sofrência danada, né? Vamos lá. O beijo que você me deu. Depois de conhecer teus lábios, abri mão dos favos que outros beijos têm. Em tua boca eu me deleito, te amo e prometo não beijar ninguém. A lua quando apareceu, que te viu mas eu, bem agarradinho, fez logo um véu especial pra não pegar mal o nosso carinho. Porque a lua sabe bem que quem ama gosta de um beijo escurinho. Porque a lua sabe bem que quem ama gosta de um beijo escurinho. O beijo que você me deu já era meu, já era meu. Depois me deu fugindo que era seu, mas não era meu quando aconteceu. O beijo que você me deu já era meu, já era meu. Depois me deu jurando que era seu, mas já era meu quando anoiteceu.
Valeu, opa. Beijo que você me deu do Zé Adalberto, que esteve aqui semana passada. E, claro, muito bem cantado aí pela Lucinha. Mulheres, vou querer vocês aqui, claro, em outros momentos, né? Vamos ter outras pautas também. Não é porque hoje era a semana especial que vocês vão vir só hoje, né? Agradeço a vocês por terem atendido e feito esse palco Pajéu especial de hoje, como o Márcio Miranei está dizendo aqui que foi top. Como tem mais gente aqui, dá tempo de ver ainda mais essas mensagens aqui. Vamos ver.
Eu queria falar com
o Michele. Queria falar com
o Michele. Oh, meu Deus.
Que
coisa.
Olha, que se pudesse ser para a Michele enviar uma foto dela grávida para Alisson Tiago, ouvinte mirim dela, que ai, sempre fala nela e queria ver ela grávida.
Oh, mas olha, que coisa.
Vamos
providenciar.
É a Delma,
um beijo
para
você, Alisson.
Valeu,
muito obrigada, pequeno.
Daí o carinho é uma coisa.
E, Alexandre, só deixar a mensagem por último aqui. Sim. No finalzinho do programa. Eu acho que o mais importante é a mensagem realmente que o programa traz. E aquela mensagem de resistência, né? Nós mulheres somos resistentes, né? E a gente está aí cumprindo, fazendo um papel, temos uma missão muito importante, né, na história. E eu acho que vale ressaltar isso, né? Mulheres guerreiras, mulheres que estão na luta. E lugar de mulher, onde ela quiser, no futebol, no rádio,
É na música. Na TV, é na música, é no campo. E nós estamos aí preenchendo muito bem esses espaços. Né?
Você que é do futebol, e aí me complete aí. Essa semana...
Não
acho
sou...
Que
teve...
você que é da Seleção do Povo. Essa semana, mas você deve ter lido, eu não estou conseguindo memorizar tudo. Mas uma árbitra, vai ter um jogo, acho que pela Copa do Nordeste... Não é? E na árbitra não, a árbitra já temos muitas. A narradora, a primeira mulher vai narrar o jogo pela TV.
Olha que legal.
Ou foi ontem.
É muito interessante.
É bacana isso.
Muito bacana e a gente tem que aplaudir.
Fica
tem que
a dica, depois que os meninos chegarem, aí você começa a escutar mais jogo para você narrar também.
Não, eu comecei pelo futebol, mas é muito complicado, né? A gente tem. É uma resistência.
Já tem muita mulher comentarista, né?
Em todas as áreas onde ela chega, ela encontra resistência. Mas eu acho muito válido. E a gente tem que aplaudir, né? São narradoras, são árbitras, né? Bandeirinhas, enfim. Em todas as áreas a mulher está, isso é muito bom.
Você falou aí, Alana, da sua experiência lá no campo, com os árbitros errando, e você não resistiu. E aí quando nós temos as árbitras, bandeirinhas também...
Nós tivemos uma aqui fantástica.
Sim, ela é...
Ela, FIFA, a que veio aqui, ela foi justíssima ali, ela não é...
Não teve como xingar ela,
não. Mas aí é que está, só o fato...
Não xinguei, aplaudi.
Mas só o fato de ser mulher, por muitas vezes, recebe críticas e xingamentos, mesmo acertando, né?
Olha, o sociedade machista ainda tem essa...
Infelizmente. Mas nós estamos vindo numa luta de longos e longos anos, tantas mulheres que morreram para que nós estivéssemos aqui hoje comemorando tantas vitórias, né? Isso. Então a gente só tem a agradecer a nós mesmas, cada uma de nós, porque nós somos realmente mulheres guerreiras. A gente trabalha em casa, trabalha fora, a gente mata um leão por dia, né? E mesmo cansada, estrupiada, como se diz, quando a gente vai deitar, a gente respira fundo e diz, obrigada, meu Deus, pelas conquistas de hoje, porque amanhã eu vou matar outro leão e amanhã eu tenho novas conquistas pela frente e eu vou lutar e eu vou conseguir e eu vou vencer. Isso é muito
mulher. Bem. Parabéns. Muito tem mais bem. Uma mensagem aqui do Mário Martins no finalzinho, vamos ouvir.
Parabéns, Alexandre, e todos aí que estão no programa, um programa maravilhoso. Onde a gente sai de um carnaval onde muitas vezes passam músicas terríveis que menosprezam, desvalorizam, escandalizam as mulheres. E a gente vê um programa desse, uma cultura com músicas lindas, com pessoas realmente com dom divino da poesia. Parabéns por esse brilhante programa, Alexandre, e a todos vocês aí que estão no programa aí, o Ney, todos, Alane, Michele, acho que é Lenilda, Arucinha, né? Não sei, eu não ouvi direito. Mas parabéns a todos.
Valeu, Mário. Obrigado pela audiência. Um abraço para Daniel. Vamos encerrar com música, Carla. Você ainda vai tocar mais uma para encerrar, tá? Valeu. Obrigado, então. Parabéns a vocês, Alane Ramos, Michele Martins, Lucinha Amaral, Erivoneide Amaral, Carla Alves. Obrigado a toda a equipe. Palco Pajeú, Carla Alves encerrando. O Palco Pajeú especial, mulher.
Obrigada pelo convite. E mandar um alô para todos que estão ouvindo a Rádio Pajeú. Pessoal lá no Jatobá, polícia, pessoal, Belinha, claro. Minha cunhada, Luciana, minhas sobrinhas gêmeas, também meus sobrinhos familiares. E vou fazer uma música que, quando eu comecei, eu aprendi essa música, uma das primeiras, fazer.
Eu desço dessa solidão, disparo coisas sobre o chão de giz. A menos evaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais e folhas. A miúde, eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparam balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizinho. Oh, 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 oh. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de forças ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, fumando apenas um cigarro.